A questão de hoje é a seguinte: nem todos os problemas filosóficos que aparecem para vocês vão poder ser resolvidos só pelo método que eu dei ontem. Às vezes é necessária uma série de providências preliminares. Isso acontece, sobretudo, com as questões que você encontra em discussão na bibliografia filosófica, onde você não vai. Ele está lidando com, por assim dizer, com um material bruto, mas com ideias já longamente elaboradas e, portanto, carregadas de significados que foram sendo depositados na questão e nos seus termos respectivos por uma longa discussão filosófica. Praticamente nunca, lendo a bibliografia filosófica, você vai estar lidando com termos que designam diretamente objetos da experiência, tá certo? Mas sim com termos que designam as discussões existentes, com termos que designam opiniões, ideias e teorias a respeito. Isso acontece porque o intercâmbio filosófico é sempre feito através de discussões, quer dizer, de uma confrontação dialética, né? Em geral, toda discussão filosófica não parte de afirmações sobre a realidade, mas de uma contestação de alguma afirmação anterior, seja essa afirmação colhida na opinião pública em geral, seja colhida de alguma ciência, seja colhida de alguma crença religiosa, ou seja colhida da própria bibliografia filosófica. Quer dizer que nós podemos dizer que, seguindo mais ou menos uma fórmula que foi dada pelo William Marias, quer dizer que a forma clássica da tese filosófica não é assim, A igual a B, tá certo? Mas é A não é B e sim C, tá certo? E sempre tem algo a ser contestado e discutido antes de chegar, na tese afirmativa. Essa tese, por sua vez, ela deve idealmente se expressar algo que foi colhido como evidência na experiência, mas que pode ser obtido também por outros meios, através de métodos lógicos, dedução, indução, etc, etc, ou por meio dialético. Como isso acontece, então você está lidando o tempo todo com termos que estão carregados de história. E que, se você não conhece essas várias camadas históricas que foram ali sendo depositadas, você simplesmente não entende do que as pessoas estão falando. Isso, então, nos coloca, evidentemente, um problema que o Jorge Luiz Borges denunciava assim: para você entender um único livro, é preciso ter lido muitos livros. Então, você cria uma espécie de círculo vicioso, né? E eu acho muito engraçado quando as pessoas perguntam assim: tem algum livro introdutório para a filosofia? Eu falo: bom, se tem uma coisa na qual não existe introdução, é a filosofia. É uma atividade onde é impossível a gradação do mais fácil para o mais difícil. Justamente os problemas mais básicos são os problemas mais difíceis. Os primeiros problemas são os problemas mais difíceis. E, na verdade, é com eles que você vai continuar lidando o resto da sua vida. Qualquer autor que pretenda facilitar o seu acesso à filosofia é um charlatão. Qualquer um. Está aqui, né? Filosofia para dummies, mas não existe, realmente não existe. Quer dizer, o sujeito é um dummy pelo simples fato de que ele comprou o livro, né? Então, isso também significa que a filosofia não é uma coisa para pessoas principiantes, para pessoas sem experiência, ou para crianças ou adolescentes. Os problemas filosóficos surgem na hora que você tem de um certo conjunto de conhecimentos mais ou menos acumulado, e esse conjunto começa a dar problemas. Então, Quer dizer que a filosofia não é uma disciplina a mais que você vai estudar, tá certo? Mas ela se dedica sobretudo à ordenação e vamos dizer, esclarecimento daquilo que você já sabe. A essência da filosofia é a busca de um fundamento claro para o seu conhecimento. Mas, se o fundamento claro é o objetivo dela, então é evidente que a caminhada que ela faz para chegar lá não é clara e sim obscura. Quer dizer, você vai estar tentando abrir caminho entre obscuridades. E fica claro na hora que você descobre, na hora que você entende, mas este é exatamente o problema. Então, vamos dizer que a filosofia só fica fácil no fim, é o contrário das outras disciplinas. Você começa pelo fácil e termina pelo difícil. Na filosofia, você começa pelo difícil e termina pelo maximamente evidente que você puder alcançar. Tá certo? Então, a cada passo de qualquer investigação filosófica, você vai sempre topar com este problema da história das questões. É isso? Não existe nenhuma questão filosófica que você possa tratar de maneira pura, como se você fosse o primeiro filósofo que chega sobre a Terra. Se você tentar fazer isso, vamos dizer, tratar o problema do ser, o problema do conhecimento, né, como se você fosse um pré-socrático, né, lidando apenas com a experiência humana direta e tomando os termos na sua acepção mais direta e ingênua possível, tá certo? Todos esses 2000 e tantos anos de carga semântica estariam embutidas na sua própria linguagem sem que você percebesse. Pelo simples fato de que você não é nem Parmênides, nem Heráclito, tá certo? E tudo o que se sabe, se discute hoje já vem carregado com todos esses, com todas essas camadas de significado que foram sendo acrescentadas. Então aí nós temos de cara o problema do status questionis, quer dizer, você vai ter que acompanhar o conjunto das discussões até o ponto em que você está. Só que aí também surge um problema. Aristóteles dizia que toda investigação em filosofia começa a partir das opiniões existentes. Não quaisquer opiniões, evidentemente, porque senão você se perderia num caos de propostas, vamos dizer, impertinentes e sem maior significado. Mas, diz ele, as opiniões dos sábios, quer dizer, as opiniões de quem estudou o assunto, opiniões qualificadas. Tá certo? Então, este é o primeiro problema, você vai ter que reconstituir o conjunto das opiniões qualificadas. Isso, evidentemente, é uma pesquisa de tipo histórico, certo? Mas, para chegar a isso, você pode treinar com questões mais simples, fazendo o seguinte: você pega uma questão pública qualquer que esteja sendo discutida e procure ver as várias opiniões que existem a respeito, as opiniões as mais conflitantes, tá certo? E geralmente vão se articular em três: uma a favor, outra contra e um nem sim, nem não, muito antes, pelo contrário. Quer dizer, no mínimo essas três sempre existem, tá certo? Mas você vai tentar coletar o máximo de opiniões significativas que você possa sobre aquele ponto. Em seguida, você vai ver como que essas opiniões se articulam entre si. Quer dizer, se uma responde exatamente ao que a outra está falando, simetricamente, ou se está abordando o assunto num outro nível, num outro plano, entendeu? Onde você não pode estabelecer um confronto direto. Está compreendendo? E à medida que você vai pegando essas várias opiniões e classificando-as, tá certo? Vendo se elas se opõem diretamente no mesmo plano, ou se estão, onde, deslocando a discussão para outros níveis, tá certo? Se você tiver sorte, você vai ver que estas várias linhas cruzadas de interpretação podem ser vistas como se fossem várias perspectivas desde as quais o objeto em questão está sendo desenhado. Não é isso? Vamos supor que você pegasse um objeto qualquer, físico e você pegasse vários desenhos dele. Certo? Então, esses desenhos têm um objeto que é comum. Você pegou aqui uma vaca, colocou a vaca aqui, cada um desenha a vaca tal como ele acha que deve fazê-la. Tá certo? Então, primeiro, a distância com que os vários desenhistas olham a vaca não é a mesma. A direção não é a mesma. A altura do posto de observação também não é a mesma. Tá certo? E as várias ênfases que eles colocam na vaca, tá certo? De cor, de deformação caricatural ou de detalhamento naturalístico, tá certo? Ou, digamos, de deformação enfática, não são os mesmos. Não é isso? Então, vamos supor que você pegasse esses vários desenhos, mas você não tivesse visto a vaca. Este é exatamente o problema que você sempre tem na mão com uma questão filosófica que está em discussão. Tá certo? O seu negócio é reconstituir a vaca a partir dos vários desenhos. Está compreendendo? Quando você dá sorte, essas várias perspectivas, elas se articulam de tal modo que você pode facilmente perceber o que é que os vários desenhistas perceberam em comum. Ou seja, aquilo que eles não dizem, aquilo que não está mostrado no desenho, mas que eles têm que ter visto todos da mesma maneira para poder desenhar o que eles desenharam. Por exemplo, nos vários desenhos a vaca terá quatro patas e dois chifres, e não três. Está compreendendo? Então, este núcleo onde as várias perspectivas se confluem, este é o objeto de experiência que foi dado aos vários observadores. Está compreendendo? Às vezes, você não tem tantos desenhos quanto seria necessário para fazer isso. Então, você tem que completá-los imaginariamente. Você tem que fazer os outros desenhos. Ou seja, você tem que levantar as outras hipóteses. Você tem que criar as outras opiniões. Está entendendo? Nós podemos exemplificar isso com qualquer... tanto com questões filosóficas, né, mais sérias, quanto... com qualquer discussão pública. Por exemplo, quando Aristóteles se coloca o problema da causa primeira de todas as coisas, que é um problema metafísico, né? Ele vai também partir das opiniões existentes. Então ele pega a opinião de todos os filósofos anteriores, Parmênides, Heráclito, né? E assim por diante. E a primeira coisa que ele repara é que todos eles, quando se perguntavam pela origem de todas as coisas, eles subentendiam que essa origem era a matéria da qual as coisas eram feitas. Então, dizia que era o fogo, dizia que era a água, ou dizia que era o ar, dizia que eram os números, etc, etc. Então, ele percebeu que eles tinham introduzido esta nuance na questão da causa. A causa, para eles, se identificava com a matéria da qual a coisa é feita. Está compreendendo? Então, este era o ponto comum do qual todos estavam falando. E era deste ponto comum que podiam surgir as divergências. Está entendendo? Então, evidentemente, o que ele faz em seguida é inventar outras perspectivas que pudessem enfocar o mesmo problema desde outro ângulo. Então, o que ele faz? Ele pergunta: em quantos sentidos eu posso dizer que uma coisa é causa da outra? Essa questão é ele que põe. Quer dizer, em vez de ele entrar na discussão direto, né, Já um diz que a causa de todas as coisas é Agnus, que é o Agnus, que é o Aperon. Né? Cada um tem a sua teoria, em vez de ele inventar mais uma, o que que ele faz? Ele vai rearticular dialeticamente a questão. Então ele pegou primeiro o que todos estavam observando em comum. Então, é claro que tudo o que existe é composto de alguma coisa. É isso? E também é claro que se existe uma variedade de materiais diferentes dos quais as coisas são compostas, deve haver algo em comum entre todos esses materiais. Por quê? Porque eles fazem parte da mesma realidade. Não são materiais totalmente heterogêneos. Já que esses materiais dos quais se compõem as coisas podem coexistir no mesmo espaço e no mesmo tempo, tá certo? E podem se relacionar uns com os outros, é porque há algo em comum entre eles. E o que os filósofos antigos estavam procurando é exatamente qual era essa base comum, ou dito de outro modo, qual é a matéria-prima da qual tudo é feito. Está entendendo? E, como havia uma grande diversidade de opiniões a respeito, então era de se supor que nenhuma dessas respostas fosse totalmente adequada, mas que houvesse não só que essas várias opiniões, mas não fossem satisfatórias, mas que houvesse algo de impróprio na própria maneira como a discussão tinha sido montada. Tá certo? Então, o que Aristóteles faz é perguntar se essa questão pode ser eficazmente tratada desta maneira como eles trataram, ou se seria preciso fazer um jeito na própria discussão, dar um jeito na pergunta, para que a resposta se tornasse possível, né? Então, o que ele faz é descobrir, por baixo da noção de causa que todos estavam discutindo, uma certa unidade de significado. Quer dizer, todos subentendiam que a causa de tudo era a matéria da qual as coisas se faziam. Eles divergiam apenas saber qual é essa matéria. Mas a pergunta pela causa se identificava na mente deles com a pergunta pela matéria do qual as coisas são feitas. E Aristóteles então se pergunta se este é o único sentido em que você pode levantar uma pergunta sobre a causa. E ele vem em primeiro lugar. Que se várias coisas podem ser compostas de uma mesma matéria, então certamente não é pela matéria que elas diferem, tá certo? Mas pela sua forma, pela sua estrutura, pela sua ordem interna. Não é isso? Então, aí ele nota que uma dos sentidos em que se pode falar de uma causa é exatamente a forma que a coisa tem, ou o que ela é. Está compreendendo? Então você tem dois elementos aí. Você tem a matéria da qual a coisa se compõe, que é comum a outras coisas feitas da mesma matéria, e a forma que a distingue das outras coisas feitas da mesma matéria. Está compreendendo? Diz isso aí resolve o problema? Isso aí esgota a noção de causa. Ele diz que não. Por quê? Tudo aquilo que existe, existe temporalmente e é objeto de uma sequência de transformações. De Heráclito, tudo muda. Então, se eu não souber para onde está mudando e aonde a coisa vai chegar, eu não posso saber a causa, porque eu tenho nas minhas mãos um objeto incompleto. Então, essa causa, esta outra nuance da noção de causa, ele chama a finalidade. Então, nós temos já três: você tem a matéria, você tem a forma, você tem a finalidade. Diz, mas tem um quarto sentido em que você pode perguntar pela causa, e que é necessário, e que é inclusive um sentido necessário, porque ele diz, você ter a forma, ter a matéria, ter a finalidade, ainda não é suficiente para que algo aconteça. É preciso que alguma coisa desencadeie o processo. Então, são essas famosas quatro causas de Aristóteles, né? Que é a causa material, que é a matéria do qual é feito, a causa formal, que é a forma, a estrutura, a natureza da coisa, a forma final, que é a culminação do seu processo, e a causa eficiente, que é aquela que desencadeia o processo. Ele disse, eu só posso utilmente investigar a causa de alguma coisa se eu encarar por esses quatro lados ao mesmo tempo. Então, quer dizer que instantaneamente a discussão que vinha girando exclusivamente em torno da matéria, subentendendo que a matéria da qual as coisas são feitas são a sua verdadeira causa, que é assim, é a matéria-prima da qual as coisas se diferenciam, não é isso? Imediatamente essa questão sofre um upgrade. E tudo fica, tudo é recolocado. Então, este é um exemplo modelar de tratamento dialético de um problema filosófico. Note que ele fez tudo isso. Claro que ele usou o procedimento da meditação aí também. Porque como é que ele obteve isso? Ele se obteve perguntando a si mesmo o que que ele perguntava quando perguntava pela causa. E buscando, vamos dizer, a intenção cognitiva profunda que estava por trás da formulação verbal. Isso quer dizer o seguinte, que todos os filósofos que antes se perguntaram pela causa e responderam com algum tipo de matéria, não é que eles ignorassem totalmente as outras três causas, eles simplesmente passaram rapidamente por cima delas e não prestaram atenção. O que eles dizem não exclui o que Aristóteles disse. Entendeu? O que Aristóteles fez foi meditar profundamente sobre qual era a natureza da questão, perguntando-se a si mesmo o que que ele perguntava concretamente na hora em que ele abstratamente perguntava qual a origem de todas as coisas. Qual a origem de todas as coisas, evidentemente, é uma pergunta abstrata, altíssimamente abstrata. É? Mas ele, se examinando a si próprio, diz qual é a intenção interior com que eu me pergunto quando pergunto isso. Então ele viu que ele mesmo poderia formular essa pergunta com pelo menos quatro intenções diferentes. O que torna a coisa mais interessante é que quando ele reestrutura a questão desta maneira, as primeiras respostas que tinham sido oferecidas já não podem ser compreendidas como respostas científicas, como ele está procurando, mas se tornam instantaneamente respostas simbólicas ou poéticas. Porque se você perguntar o que por exemplo, Empédocles quis dizer quando disse que tudo se originava do fogo. Você vê que o fogo é uma coisa que está em constante movimento. O fogo não para, né? Fogo não é um objeto estático, parado. Do mesmo modo, a água e o ar estão sempre se movendo. Isso quer dizer que por trás do nome desta matéria estava subentendido um movimento. Está entendendo? E o movimento o que que é? corresponde mais ou menos ao que Aristóteles chamaria de causa eficiente, quer dizer, aquilo que desencadeia o processo. Ou seja, eles nomeavam uma matéria, mas nessa matéria estava insinuada, quer dizer, insinuada compactamente, a ideia de uma causa eficiente. O que faz Aristóteles? Aristóteles desdobra, diz, olha, uma coisa é a matéria-fogo, outra coisa é a ideia de movimento que está aí embutida. Quer dizer, o fogo, ou a água, ou o ar, ficam como símbolos, que ao mesmo tempo designam a matéria, uma causa material, e uma causa eficiente. Mas se designam um movimento, né, este movimento também tem um termo final, ele está indo para alguma direção, e portanto a causa final também está embutida aí. Está compreendendo? E as várias coisas que seriam formadas, então, ou pelo fogo, ou pela água, etc., etc., também teriam, evidentemente, cada um a sua estrutura, a sua natureza própria. Então, a causa material também estava embutida. É? Só que, qual é a diferença entre Aristóteles e os outros? Eles viram tudo misturado. E designaram a coisa, portanto, responderam com um símbolo poético que compactamente tinha tudo aquilo. E Aristóteles, então, através da meditação, que toma cada uma dessas respostas como seu objeto, e se pergunta, da onde Empédocles, ou Anaximandro, ou Anaximenes, ou qualquer outro, tirou essas ideias? Ele, olhando para dentro de si, ele vê, então, que essas ideias surgem com um compactado de intenções. Então você não pode dizer que essas respostas estavam erradas. Elas não estavam erradas. Elas apenas eram imprecisas, porque eram símbolos compactados. Está compreendendo? Então, nessa transição, o que mudou, vamos dizer, foi o nível de esclarecimento com que a questão é colocada. Houve um upgrade de consciência, por assim dizer. Ora, ele pôde fazer isso primeiro porque ele conhecia essas opiniões, porque essas opiniões estavam em circulação, né, e eram relativamente poucas. Nós hoje temos um problema muito maior, porque há muito mais opiniões e tem 2.400 anos de história da filosofia pelas nossas costas. E além disso, existem outros elementos culturais, existem teorias que vieram das várias ciências, né, e que existem mitos populares que estão consagrados, existe ensino, existe a grande mídia, etc., etc. Qualquer questão que você pega, você vai ver um aglomerado de opiniões ali, e você mesmo aqui vai ter que reconstituir a história daquilo. Quer dizer, reconstituir a história e captar o status questiones é a providência preliminar a um exame como Aristóteles fez. Então, repetindo, primeiro, status questiones, reconstrução da história, da discussão. Segundo, articulação dialética. Quer dizer, você vai confrontar as várias opiniões e, sobretudo, é muito importante você perceber que nem todas as opiniões estão respondendo à mesma pergunta, embora tenham, às vezes, o mesmo objeto por referência. Então, sobre o mesmo objeto, existem diferentes perguntas que se pode fazer, e essas perguntas estão ligadas, de algum modo, umas às outras. Então, quer dizer que, se você for confrontar as várias opiniões, elas nem se confirmam inteiramente umas às outras, e nem se opõem simetricamente, mas, às vezes, falam por outros lados. E é na medida em que você... E como é que você vai articular isso aí? Você vai ter que achar as perguntas das quais as respostas são respostas. Está compreendendo? E você vai ter que classificar isso aí conforme os vários tipos de perguntas que se pode fazer sobre o que quer que seja. Essas perguntas, vamos dizer, o número de perguntas e se identifica, segundo ensinou Aristóteles, com o número de tipos de afirmações que você pode fazer sobre o que quer que seja. Isso é o que ele chamava as categorias. Então, aí, esse pedaço vocês vão ter que estudar em casa. É muito comprido para a gente explicar aqui. Tá certo? Mas, por exemplo, você pode quando você faz uma afirmação qualquer sobre qualquer ente, vocês podem estar tentando dizer o que ele é. Você pode estar tentando dizer uma qualidade permanente dele, mas que não se identifica com o que ele é. E você pode estar dizendo alguma qualidade que ele pode ter ou pode não ter, indiferentemente. Por exemplo, para usar o exemplo que Aristóteles disse, se você diz que o homem é o animal racional, o animal que fala, você está definindo o que ele é, está dizendo o que, que ele é. Está certo? Mas, se você diz que o homem é o bicho capaz de aprender gramática, isso não é exatamente o que ele é, mas isso decorre daquilo que ele é. Como o homem tem capacidade da razão e da fala, ele pode aprender gramática também. Tá certo? Então, isso não faz parte da definição de homem, mas é uma decorrência. Isso é o que se chama propriedade. No primeiro caso, você deu uma definição, no segundo caso, você deu uma propriedade. Está entendendo? Agora, quando você diz que este homem conhece a gramática alemã, em particular, bom, qualquer pessoa pode conhecer ou não conhecer a gramática alemã. Então, isso aí é um acidente. Para que o acidente ocorra, é preciso que ele seja compatível com a natureza e com as propriedades do ser. Está compreendendo? Então, é claro que você aprender a gramática alemã é compatível com a sua capacidade geral de aprender gramática, isso é compatível com a sua qualidade de animal racional. Mas o acidente é aquilo que pode não acontecer. Eu já perfeitamente que algumas pessoas estudaram gramática alemã e outras não. Está entendendo? Mais ainda, você pode dizer que o homem pertence à espécie animal. Então, o que você está fazendo? Você está classificando o homem dentro de uma outra gênero animal. Então, quatro tipos de afirmações que você pode fazer. Você pode classificar, você pode definir, você pode assinalar uma propriedade ou pode assinalar um acidente. Tá certo? Claro que se numa discussão um sujeito classifica, o outro define, o terceiro assinala uma propriedade, o quarto assinala um acidente, as afirmações deles não podem ser, vamos dizer, comparadas no mesmo plano. Mas elas podem ser articuladas no sentido de que vamos ver se a propriedade, por exemplo, o acidente que esse indivíduo assinalou é compatível com a definição que o outro deu. E se essa definição é compatível com a classificação que o primeiro tinha dado. Está entendendo o que eu quero dizer com articular as várias? Muito bem, então, essas quatro coisas, o Aristóteles chamava dos quatro predicáveis. Mas além dos quatro predicáveis, você tem as 10 categorias. Categorias são, em primeiro lugar, a substância, que é aquilo que uma coisa é. Aristóteles dizia que substância é aquilo que nem existe como parte de um outro, e nem é uma qualidade que você predica do outro. Essa definição que ele dá é puramente técnica e para você reconhecer. Ele não está dizendo o que é uma substância, ele está dizendo como que você a reconhece no discurso. Mas Digamos que substância é aquilo que é alguma coisa em si mesmo. Segundo, você tem as qualidades. Por exemplo, alto, gordo, baixo, magro. Né? Ou as cores, por exemplo. Terceiro, você tem a quantidade. Quarto, você tem a relação que um objeto tem com os outros. E assim por diante. Tem uma lista das categorias. Ora, as categorias são 10. Na verdade, Aristóteles dá uma lista mais simples, que isso reduz a 8. As categorias são 8. E existem 4 predicáveis, quer dizer, 4 níveis diferentes no qual você pode predicar. Então, você tem aí 8 elevado à quarta potência. Então, isso quer dizer que o conjunto das afirmações que se pode fazer vai se encaixar em algum lugar. Elas várias vão se encaixar em vários postos deste sistema das afirmações possíveis. Isso parece complicado, mas é uma coisa que, no fundo, todo mundo já sabe. Por exemplo, se entra uma pessoa aí e você fala, esse aí é a Leila, essa é a Leila. Né? E o outro responde, não, é muito alta. Quer dizer, é alta demais para ser a Leila. Não é isso? Porém, a primeira se referiu à substância, quer dizer, o nome de uma substância individual chamada Leila. E a segunda é uma qualidade, que a diferencia. Essas duas frases são facilmente articuláveis, embora elas não se refiram à mesma coisa. A primeira se refere à substância individual chamada Leila, e a segunda é uma qualidade dela. É fácil você articular essas duas, né? Está compreendendo? Nem todas essas articulações são tão fáceis assim, mas com a prática vocês vão pegar isso aí. Ora, se as pessoas são capazes de distinguir, né, esses dois tipos de frases que eu falei, isso quer dizer que todo o sistema das categorias e todo o sistema dos predicáveis já está na sua cabeça, você nasceu com isso. Tá certo? É claro que se você não sabe os nomes técnicos e não tem a prática de utilizar, você pode se confundir. Mas você exercer uma certa faculdade mal não quer dizer que você não a tenha. Não é isso? Por exemplo, todo ser humano tem a capacidade de jogar bilhar. Só que alguns jogam bem e outros jogam mal. Mas a capacidade é a mesma. Apenas um trabalhou. A capacidade de você articular as várias opiniões, segundo as categorias, tá certo? Você formar um desenho integral do objeto, até que ele se mostre a você tal como, na unidade daquilo que todos perceberam, por baixo da diversidade das suas opiniões, essa capacidade pode ser aprimorada. E isso é exatamente a dialética, no sentido aristotélico, né? Estão compreendendo? Eu não selecionei aqui nenhuma questão pública que a gente pudesse tomar como exercício. Tá certo? Mas se vocês tiverem alguma, se lembrarem alguma coisa e lembrarem duas ou três opiniões a respeito, nós podemos tratar.
Uma boa vez você deu uma aula sobre o debate entre o debate que vai ser público entre ciência e razão e fé, né? E aí você estava dizendo justamente as definições que o lado científico toma como uma caricatura que eles falam de religião, né? Sobre religião e a opinião que os religiosos também têm sobre religião. E aí você tem muitos animais mais assim que acabam mostrando que religião também não era nenhuma das duas coisas. Para tentar sentar o debate, mostrar que o debate era.
Não, por exemplo, se você pega uma questão que as pessoas acreditam que já está resolvida. Não é uma questão que está em discussão, ao contrário, uma questão que todo mundo acha que já sabe a solução. É questão de fé e razão. Então todo mundo, quase todo mundo que opina publicamente, vai dizer, não, são domínios diferentes. Aqui você tem o domínio da razão, que é da ciência, e ali você tem o domínio da fé, que é da crença. Eles não se interpenetram. Não é isso? Então, isso aí é um acordo, uma divisão de território. Não é isso? Mas não vamos nem perguntar como é que surge historicamente isso aí. Surge a partir de um certo momento. Isso aí surge com Kant, essa divisão. Não é? Quando a modernidade fala de fé e razão, não é no mesmo sentido que os escolásticos falavam. Né? É no sentido mais que surge mais com Kant. Ou seja, a razão lida com aquilo que pode ser conhecido. Aquilo que pode ser conhecido é de duas naturezas. Ou você apreende pelos sentidos, e, portanto, você pode criar um conhecimento científico ali por indução, quer dizer, vocês somando várias observações concordantes, você tira alguma conclusão e afasta as conclusões contrárias. Ou é conhecido pelo puro exercício da razão, como, por exemplo, em lógica ou matemática, que não se refere à experiência, mas se refere à ordem interna dos pensamentos. Então, o conhecimento racional se divide nesses dois tipos, o conhecimento puramente racional ou lógico e o conhecimento experimental. Agora, diz Kant que todo conhecimento formal não se refere a nada. A lógica inteira não se refere a coisa nenhuma. Certo? E que, portanto, da pura lógica, você nada pode concluir sobre o mundo real. Tá certo? Portanto, só sobra como fonte de conhecimento sobre o mundo real a experiência sensível. Tá certo? Estão acompanhando? Agora, a experiência sensível está, segundo Kant, limitada pela nossa estrutura sensorial. Então, tudo aquilo que escape, que esteja além da nossa capacidade de percepção sensorial, não existe para nós e, portanto, não pode ser objeto de conhecimento científico. Ele diz, mas isso não quer dizer que nada possamos saber, porque nós podemos saber algo pela fé. Essa é supondo que você aceite os dados da fé. Não, tudo isso está muito bem, mas vamos ver se isso aí pode resolver a questão. Quando se diz que você tem fé em alguma coisa, por exemplo, eu tenho fé no Evangelho. Ele diz, mas por que você tem fé no Evangelho? Ele diz, porque é a palavra de Deus. E como é que você sabe que é a palavra de Deus? Também é porque você tem fé? Você entraria num círculo vicioso, né? Está compreendendo? Então, é necessário, vamos dizer, que essa palavra tenha algo nela que a diferencie das outras palavras e que lhe dê uma dica de que aquilo é a palavra de Deus. Senão você não tem nenhum motivo para confiar naquilo. Então você vai ter fé, na fé, na fé, na fé, na fé, na fé, e assim por diante. Será um buraco sem fundo. Está compreendendo? Então, isso quer dizer que a própria estrutura da fé exige um motivo. Não é isso? E esse motivo, naturalmente, tem que ser algo que está ao alcance da sua experiência. Está compreendendo? Então, se você ler direitinho o Evangelho, você vê que está repleto de atos miraculosos de Jesus. Então vamos supor que você é um paralítico e Jesus Cristo entrou na sua casa e diz, levanta-te e anda. E você saiu levantando. Levantou e saiu andando. Antes de Jesus operar esse milagre, você teve uma fé nele, você teve uma confiança em que ele podia fazer. E depois você continua tendo fé nele, mas é a mesma coisa? Já não é a mesma coisa. Então, de cara, nós não precisamos levar mais adiante esta investigação, mas é só para você ver que a distinção entre fé e ciência não é tão clara assim. Ela é, na verdade, um convencionalismo. Quando se fala fé e ciência, você não está distinguindo duas maneiras objetivas de conhecer, você está distinguindo entre duas classes sociais e as suas auto-identidades respectivas. Duas fontes possíveis de autoridade. Uma que se arroga o direito de falar em nome da razão e outra que se arroga o direito de falar em nome da fé. Está compreendendo? Então, uma divisão de território entre duas autoridades que pretendem mandar em você não é a mesma coisa que uma divisão objetiva entre duas modalidades de conhecimento e muito menos entre dois aspectos diferentes da realidade. Está compreendendo? Então, aí de cara, essa distinção ela é demasiado tosca. Aquilo, o exemplo que nós demos antes das matérias das quais o cosmos se compõe é muito mais elegante do que isso. Embora pareça ingênuo você dizer que o mundo se compõe de água ou que se compõe de fogo, tá certo? É muito menos ingênuo do que você falar que existe ciência e religião como, vamos dizer, como é que se diz? Universos separados, modalidades de conhecimento separados ou aspectos separados da realidade. Isso aí, de fato, não existe. E depois nós temos o seguinte, outro problema que complica mais ainda o negócio. Quando o paralítico ou o cego dizia para Jesus Cristo: eu confio que você é filho de Deus e que você pode me curar. Ele estava confiando numa pessoa que estava presente. E quando você reza o credo católico, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, cadê a pessoa? Você está confiando numa doutrina. Você está acreditando numa doutrina. Ora, acreditar numa doutrina é uma coisa, confiar numa pessoa é outra, completamente diferente. Não é isso? Dá para entender? Para você confiar numa pessoa, você precisa ter uma doutrina, precisa ter uma teoria a respeito dela. Você precisa ter uma justificação racional ou dogmática de por que você confia nela. Claro que não. Então, isso quer dizer que a fé para aquelas pessoas que estavam presentes no lugar de Jesus Cristo operou o milagre era uma coisa. E a fé para o sujeito que entra em cena 2000 anos depois, tá certo? É outra. Mesmo porque toda a doutrina cristã foi desenvolvida a partir da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Houve inúmeras discussões e concílios e papas, etc, etc. As pessoas chegavam a se esbofetear, se matar umas às outras por causa de uma divergência doutrinal, até chegar, vamos dizer, numa doutrina que, pior ainda, não está fechada, porque, segundo a Igreja, a formação do dogma é contínua. Pode continuar. Então, como é que você pode, vamos dizer, ingenuamente identificar a palavra fé nessas duas acepções? Não tem nada a ver com a outra. Quer dizer, qual dessas duas fés é diferente da ciência? Então, você vê, claro, essa questão está toda podre. Não é nada disso. E por esse lado, nós não vamos chegar a coisíssima alguma. Está entendendo? Quer dizer, o mundo atual está cheio de ideias que, quando você vai ver, não são ideias no sentido de representações da realidade. São autodefinições, tá certo? De grupos ou de pessoas que pretendem desempenhar um certo papel social, pretendem que você as aceite sob esta ou aquela autoridade, e que assim se autodefine como representante dessas coisas, com todos os valores que estão imantados ali, mas que isso não tem nada a ver com a estrutura da realidade. Estão entendendo? Por exemplo, durante muito tempo, sobretudo no Brasil, havia uma discussão que era colocada assim. Ou você aposta na justiça, aliás, até hoje existe, aposta na justiça social que vai ser feita, então, vai ser aplicada através da atividade política, quer dizer, o governo implanta um sistema de distribuição das riquezas, etc., para atenuar as desigualdades sociais, ou mesmo eliminá-las. Né? E, por outro lado, apostava porque, na eficiência do sistema econômico, dizendo que você não precisa fazer justiça social nenhuma, você tem que deixar o sistema funcionar, o livre mercado funcionar, porque todo mundo vai ficar rico e a desigualdade se atenua por si mesmo. Né? E durante décadas, as pessoas se enfrentaram nessa base. Por exemplo, tinha os dois famosos economistas brasileiros, Celso Furtado e Roberto Campos, cada um representando uma dessas. Agora, pergunto eu, dá para colocar as coisas nesses termos? O que, que há em comum entre os dois? Quer dizer, um está apostando na intervenção do Estado e o outro está apostando na eficácia espontânea do sistema. Não é isso? Só que a finalidade buscada é mais ou menos a mesma nas duas. Atenuar as diferenças. Não é isso? Peraí, vamos esperar acabar as operações técnicas aí. Eu vou dizer uma coisa para você, se tem uma única pessoa na sala pensando em outra coisa, eu não consigo dar aula. Então, com essa coisa, tem que parar, para tudo. Para. É, ele vai de extremos, né? É louco. É, não, vamos ter que nos conformar com isso mesmo. Mas vamos. Você pegou aí a questão que eu estava colocando, Guilherme?
Sim.
Pegou. Então, mais ou menos, eu digo que o debate nacional está empacado nessas duas coisas há aproximadamente 40 anos. Só tem o seguinte, vamos supor a primeira hipótese, quer dizer, nós vamos atenuar as desigualdades sociais. Quem vai atenuar as desigualdades sociais? Um agente político. É isso. Então tem aqui o cidadão A, que é pobrezinho, e o cidadão B, que é rico. Existe uma diferença entre eles. Para eu entrar nesse conflito como agente e mudar a situação, eu tenho que ter mais poder do que os dois juntos. Portanto, eu tenho que ter mais dinheiro que os dois juntos. Não é simples de entender isso aí. Então, o agente que elimina a desigualdade, ele é ainda mais desigual. Sempre assim. É uma questão elementar de lógica. E, por outro lado, o funcionamento espontâneo do sistema, ele pode realmente melhorar a vida de todo mundo, pode tornar todo mundo mais ou menos rico. Porém, ao fazer isso, ele pode aumentar tremendamente a desigualdade. Se você pegar os milionários brasileiros, por exemplo, eles são pobres comparados com os milionários daqui. Então, quer dizer, onde está essa medida da desigualdade? Né? De que desigualdade nós vamos eliminar? Se eu vou pelo lado socialista, o agente político se torna mais poderoso e mais rico do que todo mundo. E cria uma desigualdade que não dá mais para quebrar, porque só para quebrar teria que ter um terceiro agente político, ainda mais poderoso que ele. E assim por diante. E se eu vou pelo lado liberal capitalista, O que pode acontecer é que todo mundo saia mais ou menos satisfeito, mas a desigualdade vai aumentar ainda. Está entendendo? Não no sentido de Karl Marx, os ricos se tornarão cada vez mais ricos e os pobres mais pobres. O que é uma, vamos dizer, é, ao você enunciar esta frase, você sabe que ela é impossível. É absolutamente um sujeito impossível, um sujeito ficar rico sem ele enriquecer um bocado de gente. A não ser que ele guarde todo o dinheiro dele dentro da casa dele e não utilize para absolutamente nada. E se ele movimentar um pouquinho a economia, os outros já começam a ganhar dinheiro imediatamente. É que Karl Marx raciocinava como se só existissem dois tipos de pessoas. Existem os patrões e existem os empregados. Não existe clientela. Não existe o consumidor. Eu digo, mas que bela economia é essa. Então, isso quer dizer que o problema da desigualdade que eles estão colocando não é o que está verdadeiramente em questão. Os dois estão propondo os seus remédios como remédios para eliminar a desigualdade. Mas isso é absolutamente impossível fazer por um meio ou pelo outro. Estão compreendendo? Então, isso quer dizer que esta questão, ela não está enfocada numa realidade. Ela está enfocada, vamos dizer, num valor publicitário associado à palavra da igualdade. E só isto. E quando é assim, é evidente que a discussão é louca. Então, vamos dizer, como é que Aristóteles trataria esta questão? Bom, ele ia ter que fazer tantas conversões nessa, vamos dizer, até esta questão poder se transformar numa colocação real, num problema real, né? Teria que haver muitas conversões e mutações. Eu nem sei como fazer isso concretamente com essa questão. Não é isso? Então, eu vou dizer que praticamente todas as questões que estão em discussão no Brasil são assim. Todas elas entram numa estase, quer dizer, empaca, porque não dá para ir para frente, porque por falta de objeto da discussão. Mas aí você não é uma discussão filosófica nem científica séria. Vamos dizer, é uma confrontação, né, de desejos. Provenientes de certos grupos que querem se legitimar de uma maneira ou de outra. Mas quando as discussões são desse teor, o que nós temos que fazer é descascá-las para saber qual é o conflito real por trás delas. Está entendendo? Então, na verdade, o que está em conflito aí eram dois aspectos que são internos ao processo de globalização da economia e de globalização da autoridade, de alguma maneira. É uma contradição interna essa do processo de globalização, na qual, vamos dizer, você precisa da economia de mercado para ativar a economia e, ao mesmo tempo, você precisa da autoridade centralizadora para controlar o processo. Isso não tem solução. Quer dizer, isso é uma tensão permanente. Quando os elementos de uma tensão permanente se separam em duas teses, entre aspas, opostas, né, você entrou na alucinação. Porque é a mesma coisa que você perguntar, falar, eu devo andar ou respirar? Está compreendendo? Você está falando de um fenômeno único que é, por sua própria natureza, vamos dizer, contraditório, conflitivo, e que, porque ele consiste numa tensão. A tensão é que você quer a expansão da economia, mas você quer controlá-la ao mesmo tempo. Está entendendo? Bom, se você quer as duas coisas, então, claro, você vai ter que dar uma no cravo, outra na ferradura. Não são dois, não são duas teses opostas, são dois aspectos do mesmo processo. Está entendendo? Então isso quer dizer que, no fundo, eles estavam de pleno acordo. E é assim por diante, quer dizer, isso tudo só para exemplificar como é que a gente trata essas questões. É sempre assim, você vai ter que primeiro coletar as opiniões existentes. No caso, eu estou pegando coisinha muito simples, discussões que apareceram ontem, né? Mas existem questões filosóficas que duraram milênios. Algumas delas talvez não tenham solução. Não. E em todo o campo das ciências humanas você tem uma infinidade de questões, cada uma tem a sua história, tem o seu, as várias camadas de semânticas que foram sendo ali depositadas, e então logo você descasca essas camadas, você tem então um conjunto de opiniões que você pode articular dialeticamente. Entendeu como é que isso funciona?
E nesse exemplo, você vê que existe uma tensão, como nesse exemplo da economia, a tensão entre fazer a economia crescer e controlá-la. Perceber essa tensão é aquela intuição sobre os princípios que regem as duas afirmações conflitantes.
Vamos dizer, você perceber que há um elemento comum ali, isso aí você tem por meditação. Quer dizer, você vai fazer seriamente a pergunta que os caras estão fazendo, e você vai perguntar de onde ela saiu. Na verdade, você vai cruzar os dois métodos. Dialeticamente, você vai articular as questões e ver o que, que tem de comum entre as várias posições conflitantes. Quer dizer, quais são as premissas comuns que os dois lados adotaram. Isso é um procedimento puramente lógico-dialético. É para a análise das... Quer dizer, você pega as afirmações e diz no que mais que o sujeito precisaria acreditar para ele acreditar nisso que ele está dizendo. Tá certo? E, ao mesmo tempo, você pode, por meditação, você perguntar como é que a questão surge para você. Tá certo? Sem contar que você também entra a anamnese, porque a questão veio para. Chegou ao seu conhecimento através do quê? Da cultura de massas. Então você rastreia e diz, bom, as fontes que, pelas quais essa questão chegou a mim são essas. Mas agora vamos colocar a questão, vamos dizer, de maneira originária. Então aí é pela meditação. E aí você vai ver que você não consegue seriamente desdobrar o processo em duas teses opostas. Porque onde quer que você olhe, você vai ver que esses dois elementos estão presentes. Então, você fala, olha, não existe esta questão. Existe apenas o problema do gerenciamento do processo de globalização, onde você vai ter que incentivar a economia de mercado sobre certos aspectos e introduzir mecanismos reguladores sobre o outro, e isto nunca vai ter solução. Pelo simples fato de que é um processo. E esse processo não tem, vamos dizer, um término definível. Está entendendo? Então, isso é a mesma coisa que dizer o seguinte, que a oposição entre a economia de mercado e socialismo, ela não existe. Por quê? Porque o mercado não é uma proposta econômica. O mercado é um elemento estruturalmente presente na economia. Uma economia sem mercado é a mesma coisa que, sei lá, um ovo cúbico. Não existe. Então, não há uma outra proposta além da economia de mercado. O que existe é um nome, chamado socialismo. Se você perguntar como é que se define o socialismo, você vai ver que não existe nenhuma definição econômica do socialismo. Nenhuma. Você diz, não, é a socialização total dos meios de produção. Bom, perceba que isso é apenas um nome. Isso não é uma realidade. Não é e não pode ser uma realidade. Quer dizer, como é que você ia fazer para Veja, para que você controlar o processo econômico, você tem que controlar não só a produção, e a venda, mas o consumo também. Você tem que determinar não só o que as pessoas vão fabricar e quanto elas vão cobrar, mas o que, que os outros vão comprar. É claro que, tão logo você entendeu isso, você vê que isso é impossível. É uma ideia auto... como é que diz? Ela se auto-explode. Não é isso? Então, por outro lado, se você pensar economia de mercado, total liberdade de mercado, essa é outra impossibilidade também. Não é uma hipótese que possa existir. Por quê? Porque não existe economia pura. A economia está entremesclada com outros interesses humanos. Isso quer dizer que algum fator que restringe a liberdade de mercado sempre existe. Por exemplo, vamos supor, o sujeito quer vender criancinha de 3 anos para pedófilo. Qual é a objeção econômica que você pode ter isso? Nenhuma. Você tem uma objeção moral. Então, introduz um elemento regulador. Está entendendo? Agora, se você decidir raciocinar só do ponto de vista econômico, bom, então você está raciocinando sobre uma coisa que não existe. Então, isso quer dizer, a total liberdade de mercado não existe e o controle total também não existe. São apenas duas palavras. São conceitos, vamos dizer, conceito limite. Está compreendendo? Mas se os dois são conceitos limite, então é porque você sabe que os dois elementos já estão presentes. E estarão presentes onde quer que haja qualquer atividade econômica. Então, quer dizer que a oposição entre capitalismo e socialismo simplesmente não existe. Existe gradação apenas. E essa gradação é decidida não por fatores econômicos, sim pelo fator político. Estão entendendo isso? Eu consigo, assim, em 2 minutos, você pega uma discussão pública e você acaba com ela. É conversa de louco. Pois você é a favor do socialismo ou você é a favor do controle estatal da economia? Quantas pessoas não acham que essa é a linha de divisão essencial do mundo? Capitalismo ou socialismo? Está discutindo duas coisas que jamais existiram. Por exemplo, aqui nós estamos na terra do capitalismo, né? Os caras não estão baixando agora um conjunto de medidas que coloca toda a economia sob controle do Estado? Foram obrigados a fazer isso. A própria dialética do capitalismo levou eles a fazer isso. Mais tarde serão obrigados a fazer o contrário. E você regula e desregula. É, sempre foi assim. Então, também você entende, vamos dizer, que todas essas discussões ideológicas que aparecem, o fundo delas não é econômico, tem uma outra coisa, deve ter alguma outra coisa por trás. Então, vocês conhecem o meu amigo Alejandro Penha Escluso, é o maior inimigo do Chaves. Ele é inteiramente a favor da regulação estatal da economia. Nesse sentido, ele não é menos socialista do que o Chaves. Só que ele é contra fazer o regulamento, regulação estatal de outras coisas que não são economia, como, por exemplo, imprensa, educação, etc, etc. Quer dizer que o conflito econômico aí é quase inexistente. E é o que mais se discute. Então, você participar das discussões públicas, hoje em dia, é a melhor maneira de você se deseducar filosoficamente. Porque você não vai estar discutindo, mas a sua discussão não vai acompanhar as linhas da realidade. Vamos dizer mais, sim, as linhas de desejos humanos e de discursos de auto-identificação desse grupo, daquele grupo. Um grupo quer se apresentar como defensor da igualdade, portanto ele se apresenta como o agente que vai instituir a justiça social e favorecer os pequeninos, né, contra os grandes, etc, etc. E o outro se apresenta como o defensor da liberdade, dizendo que sem liberdade de mercado não há mais liberdade nenhuma, etc, etc. Tudo isso é autopropaganda. O que não quer dizer que, em circunstâncias concretas, situações específicas, um desses grupos não possa ter razão. Não por causa da natureza da sua tese econômica, que no fundo vai ser, ter muito pouca diferença em relação ao outro, mas por causa, vamos dizer, dos outros valores que estão subentendidos ali. Quer dizer, mas todas as questões são, como dizer, são falsas. Na prática filosófica, você vê que a maior parte das questões que as pessoas aparecem, elas não se sustentam. Não, são coisas mal colocadas e que não podem ter solução. Em geral, também na própria filosofia, os conflitos entre escolas filosóficas. Como, por exemplo, toda a modernidade é marcada por conflito entre racionalistas e empiristas. O que é um racionalista? É um sujeito que acha que o puro exercício da razão lhe fornece conhecimento. Ou, por exemplo, Spinoza. Spinoza dizia que a experiência não dá conhecimento algum. Tudo que você pode concluir da experiência é sempre incerto. Porque você vai sempre raciocinar por indução. O que é indução? Você soma um montão de casos e vê que naqueles casos a coisa funcionou assim. Ele diz, bom, isso aí só pode indicar uma probabilidade que vai continuar acontecendo do mesmo jeito, mas não te dá certeza. Para você obter um conhecimento certo, você tem que ir pelo procedimento puramente racional, como se faz em geometria. Tá certo? Spinoza dizia isso. Tá certo? E, por outro lado, você tem os empiristas, que diziam exatamente o contrário. Dizia que tudo que você possa obter pela razão é puramente formal, tá certo? E não se refere a nada de real, e por isso mesmo não é propriamente conhecimento. O conhecimento efetivo só pode vir da experiência. E só pode ser obtido por indução. Então, isso aí, esse conflito dura um tempão. Pelo menos uns 2 séculos, essa discussão. O que não quer dizer que essas duas posições, entre aspas, vamos dizer, correspondam a realidades. Porque elas podem ser, vamos dizer, ênfases unilaterais em aspectos abstrativos, quer dizer, o indivíduo pega a realidade da experiência não no sentido empirista, sim no sentido de experiência humana, no sentido do que nós falamos na primeira aula, a experiência real, a vida real, pega esses elementos dados pela vida real, nomeia certos aspectos abstrativamente e toma esse aspecto como se fossem coisas existentes, e não apenas, vamos dizer, qualidades que você discerne dentro de um processo total. A partir da hora que o indivíduo diz que existe um treco chamado razão, e ele com razão, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer o conjunto dos procedimentos lógicos. Né? E, mas vamos ver da onde que surge a ideia de razão. Ver historicamente, na experiência humana real, aonde surge a ideia de razão. E depois, como é que ela vai se diferenciar da ideia de experiência. Né? Você vai ver que entre os gregos, quando Aristóteles define o ser humano como um animal racional, quer dizer, um animal dotado de linguagem racional, o que é linguagem racional? Linguagem coerente. É isso? Ele não faz isso do dia para a noite, mas ele está extraindo isso de uma longa série de experiências culturais que nele, de repente, se consolidam. E a base dessas experiências é justamente a ruptura do mundo cultural antigo no qual a ideia de verdade se identificava, sobretudo, com a comunidade, com a ideia da comunidade. Nós somos a verdade, nossos inimigos são a mentira. Isso aí, vamos dizer, qualquer tribo pensa assim. Tá certo? Só que, de repente, algumas pessoas começam a perceber que existe uma, isso é uma verdade transcendente, quer dizer, uma verdade que está acima daquilo que a comunidade acredita. Vamos dizer que a comunidade, naquilo que o Erich Fogel chama de civilizações cosmológicas, ela vive, de certo modo, numa mistura de homens, deuses, natureza, cosmos, tudo isso é o que forma, vamos dizer, a unidade dentro da qual o ser humano acredita que vive. Note que os deuses antigos, gregos, ou os deuses de qualquer outra civilização do mesmo tipo, eles não são supracósmicos, eles são, estão dentro do próprio cosmos. Não existe nada para além disso aí. Tá certo? Daí acontece aquele famoso fenômeno da Antígona, né, onde dois habitantes da cidade morrem numa batalha da qual eles participaram em defesa de uma outra cidade. Então, quando a irmã traz o cadáver para enterrar, o rei ali fala, não, nós não podemos enterrar, porque eles não morreram lutando pela nossa cidade, sim pela outra. Então, a Antígona responde que acima das leis da cidade existem as leis não escritas, eternas, e que não é justo você deixar um ser humano sem sepultura. Quer dizer, era um caso para o qual aquela comunidade não estava preparada. Eu, na aula que dei outro dia para a Realizações, eu mostrei o caso do como aparecia na ópera do Wagner, né? As Valquírias. Que é uma exploração ali do mundo mitológico. A história ali é o seguinte: a divindade suprema, Wotan, tem um neto bastardo chamado Sigmund. De Sigmund, por uma série de circunstâncias que não interessa aqui, acaba se apaixonando pela própria irmã, da qual ele tinha estado separado sua vida inteira. Ele não sabia que era irmã, se apaixonou por ela. E daí, a mulher de Wotan leva o problema até ele e diz, não, isso é uma imoralidade, você tem que castigar esse rapaz, né? Mas o Wotan, ele tem amor pelo neto, ele não quer castigar. Né? Então ele vai, a tendência dele é perdoar. Mas a mulher tanto insiste que ele diz, tá bom. Então ele manda as valquírias, que são guerreiras incumbidas de manter a ordem ali, ele manda que elas procurem o Sigmund, e quando a irmã estava casada com o sujeito, ele rouba, né? A mulher do cara, e foge com ela. Então, quando o marido encontrar o Sigmund e for combatê-lo, vocês quebram a espada do Sigmund para que o marido traído possa matá-lo. E acontece que uma das valquírias quebra o nildo, ela também fica com dó do irmão, tá entendendo? E chega na hora, não quebra a espada dele. Então, vai voltando pessoalmente e quebra, e daí o sujeito mata o Sigmund, né? E daí o Wotan vai punir a Brunhilde, porque ela desobedeceu. Mas, por outro lado, ele sabe que ela desobedeceu por um motivo nobre. Tá certo? Então, ele se queixa, ele diz, eu sou o mais infeliz dos seres. Não tem solução, quer dizer, qualquer coisa que eu faça vai estar errado, pô. Então, ele é o Deus Supremo, mas ele é o Deus Supremo do mundo cósmico. Quer dizer, no mundo cósmico não tem solução para isso. Você precisaria subir para uma outra escala, vamos dizer, de supracósmica, infinito, né? Amor infinito, poder infinito, etc, etc, para poder resolver isso. Então, essa história, ela ilustra as rachaduras do mundo cosmológico, onde, vamos dizer, aparecem problemas que estão acima daquela... do que aquela cultura pode resolver. Para ela resolver, ela precisa ter uma abertura, reconhecendo, vamos dizer, que o seu mundo cosmológico não é o mundo inteiro. Está compreendendo? Mas acontece que não pode fazer isso, porque a própria ordem social da comunidade é uma imitação da estrutura do cosmos, tal como ele aparece na experiência deles. Então, isso quer dizer que cada cultura é, por assim dizer, a única possível. Ela não pode admitir uma outra coisa ao lado dela, a não ser como anomalia ou como estado provisório. Por exemplo, se você pega o Império Mongol considerava que havia dois tipos de sociedades. Existe a sociedade mongol, que é a sociedade normal, e existem as sociedades provisórias em estado de rebelião, que serão mais dia menos dia assimiladas pelo Império Mongol. Quer dizer, reconhece a existência, mas não a legitimidade. Quer dizer, as outras sociedades são os elementos de desordem que nós não podemos resolver ainda. Note bem que se não existisse isto, jamais teria havido civilização. Quer dizer, se você não tem a ideia de uma ordem fechada e que não aceita discussão, tá certo? Você teria o quê? Sempre uma multiplicidade de tribos em guerra umas com as outras. E jamais você teria as grandes civilizações. As grandes civilizações são possíveis por causa dessa espécie de imperialismo simbólico, entendeu? Onde as outras culturas são tidas como elemento de desordem provisória e elas se destinam apenas a ser assimiladas. A assimilação pode se dar por meio violento, pela destruição delas, pode se dar vamos dizer, por uma anexação, como os romanos faziam, que pegavam os deuses de cada cultura dominada e colocava no seu panteão. Quer dizer, você integrava, né, as outras cultos no seu próprio culto. Tem várias possibilidades. Acontece que aí, nessa situação, não é possível você conceber nenhuma ordem fora e acima da ordem social. Entendeu? É só quando abre a mentalidade humana para a ideia do Deus transcendente, quer dizer, o Deus que não está no cosmos e que, portanto, não se identifica com essa cultura, ou com aquela outra. Não é isso? Mas é para dizer, o Deus desconhecido, absolutamente invisível, que nunca está no cosmos, né? Mas que perpassa tudo. É aí que pela primeira vez surge a ideia da razão. Porque a contrapartida desse Deus cósmico é a consciência individual, que pode, raciocinando desde princípios universais, alcançar uma verdade que transcende a autoridade da própria comunidade. Está entendendo? Quer dizer que se a comunidade inteira disser que 2 mais 2 dá 5, mas tem um sujeito que diz que dá 4, é ele que está, vamos dizer, com o Deus transcendente, e aquela comunidade vai estar condenada de alguma maneira. Ainda que temporariamente ela possa vencê-lo, como no caso de Sócrates. Está entendendo? Então, isso quer dizer que não existe razão, é impossível ter razão fora desse contexto. Se não existe verdade transcendente, não tem razão nenhuma, pô. A razão é a capacidade de você se articular com essa verdade transcendente e raciocinar a partir dela, pensar a partir dela, e não a partir da ordem social existente. Está compreendendo? Que mais tarde, né, as pessoas venham chamar de razão a mera mecânica do pensamento lógico, é um exemplo de abstratismo e de alienação completa. Porque esses mecanismos todos, eles não existem. Entendeu? Eles são só, vamos dizer, uma aparência que surge em função desta ideia de uma verdade transcendente. Quer dizer que a descoberta do Deus transcendente é também um upgrade na capacidade de abstração do pensamento humano. Agora, esse Deus transcendente você não conhece como objeto de experiência. Ele não é uma coisa que você possa ver, mas pouco até os os deuses do período cosmológico fossem dados de experiência, tá certo? Mas o Deus transcendente não é. Tá certo? Você apenas sabe que quaisquer que sejam as ordens, vamos dizer, provisoriamente existentes no mundo histórico-social, né, todas elas orbitam em torno deste ponto central, que é invisível. Tá certo? Quer dizer, esse é o padrão de ordem que existe. Os outros são apenas formas temporárias da ordem. Está entendendo? Quer dizer que se for, entre as culturas existentes e o Deus transcendente, forma-se uma relação como existia entre o Império Mongol e as culturas rebeldes. Né? O Império Mongol achava que as culturas rebeldes orbitavam em torno dele. Na verdade, não orbitavam, não dependiam dele para nada. Porém, agora descobriu-se, vamos dizer, um ponto invisível, um ponto arquimédico, é o ponto de construção, centro de construção de toda a realidade existente, e é claro que tudo orbita em função daquilo. Se é possível o conhecimento racional, é porque existe este ponto arquimédico, senão nada teria fundamento absoluto. Está compreendendo? E se nada tem fundamento absoluto, então não, você não pode falar da verdade. Só existe a verdade consagrada da autoridade constituída. E entre duas autoridades constituídas, ninguém pode arbitrar. Está compreendendo? Quer dizer, não existe nenhuma verdade, nenhuma justiça transcendente às várias culturas. Hoje em dia, nós falamos, por exemplo, de multiculturalismo com uma facilidade imensa. Né? E esquecemos que multiculturalismo só é possível em função da ideia do Deus transcendente. Senão, nós estaríamos imersos de cada um dentro da nossa cultura e não poderíamos nos desaculturar de maneira alguma. Está entendendo? Não deixa de ser muito engraçado que essa mesma noção do Deus transcendente, e, portanto, da ordem racional, tenha depois se desmembrado num treco chamado religião, outro treco chamado ciência. São duas coisas que não existem absolutamente. Tá compreendendo? São apenas nomes. Mas são nomes, mas passam a existir historicamente à medida que aparecem pessoas que acreditam na existência autônoma dessas coisas e fazem disso, vamos dizer, o propósito das suas vidas. Então passa a existir como nomes de paixões humanas, que têm uma história, mas não como nome de coisas efetivamente existentes. Está compreendendo? Quer dizer, o sujeito que se bate pela ciência, o outro que se bate pela religião, né, os dois se batendo por coisas que não existem, mas eles existem. Está compreendendo? São duas pessoas que acreditam em duas superstições. O objeto da superstição não existe. Mas a superstição como força psíquica deles existe, e as ações deles existem. Está entendendo? Então, o que a filosofia vai fazer? A filosofia vai descascar essas camadas de significado que estão embutidas nas discussões públicas e discernir entre o que é mero conflito de paixões humanas, tá certo? E o que é uma dificuldade teórica real? Está compreendendo? No caso de ciência e religião, não há nenhuma dificuldade teórica, apenas uma confusão humana. Né? Diga.
A questão do capitalismo e do socialismo é uma dificuldade teórica real?
Não é, acabei de mostrar que não é.
Nenhuma coisa nenhuma.
Não. Você quer ver o que é uma dificuldade teórica real? É, por exemplo, o conceito de democracia. Isso implica algumas dificuldades teóricas reais. Por quê? Se você define democracia como governo do povo, então, em última análise, é o voto popular que tem que decidir tudo. É isso? Muito bem. Até onde o povo tem que decidir? Quais são as questões que podem ser resolvidas por meio democrático e quais as que não podem? Existem limites intrínsecos à ideia de democracia ou não? Por exemplo, as questões científicas podem ser decididas democraticamente? Por exemplo, eu acho que um quadrado dividido pela diagonal dá dois triângulos isósceles. Você diz que dá dois triângulos retângulos. Vamos pôr isso em votação? Não dá para resolver assim, é? Isso quer dizer que a ideia de democracia é uma ideia que é problemática em si mesma. A democracia só pode existir se ela tiver certos limites, porque se ela começar a expandir, né, o voto popular decide tudo, o voto popular pode escolher uma ditadura, porra. Como escolheu na Alemanha, Hitler foi eleito. Está compreendendo? Então, num artigo que eu escrevi há pouco tempo atrás, mas que ninguém entendeu, eu distingui então o que são princípios, tá certo? E o que são regras funcionais. Quer dizer, a democracia não é um princípio, a democracia é apenas uma regra funcional. Um princípio é uma coisa que é aplicado uniformemente a todos os setores, não leva a contradição nenhuma. Uma regra funcional é uma coisa que é aplicada fora do seu âmbito próprio, dá problema. Por exemplo, né, vamos dizer, o preceito, ama teu próximo como a ti mesmo. Você pode estender a aplicação disso indefinidamente. Nunca vai chegar numa contradição. Mas o princípio da democracia, quando aplicado em certos setores, ele se volta contra si mesmo imediatamente. Então, é curioso que em todo lugar, em todo país que professa ser democrático, ele automaticamente ele já cria certas cláusulas pétreas nas quais a democracia não pode mexer. Por exemplo, a democracia não pode se liquidar a si mesma. Mas se o povo não pode liquidar com a democracia, então o povo não é tão soberano assim. E, ademais, quem defenderá a democracia contra o povo? Hã? Então, dá para entender? Quando o conceito de democracia, ele é um abacaxi. Ele envolve tantos problemas, né, que nós podemos profetizar. Onde quer que você pretenda criar uma democracia, você vai ter esses problemas. Dá para entender? No entanto, aparece um homem que diz que é filósofo político, que é o Norberto Bobbio, que diz que o grande problema é estender a democracia. Estender a democracia a todos os setores da vida humana. Mas a democracia é um negócio que, se ela cresce ali num certo ponto, não é mais democracia, já virou outra coisa. E hoje em dia, para você pegar esse pessoal, que pensa que são filósofos, né, explicar isso para eles é um osso, eles parecem que não entendem. Ficaram tão encantados com o negócio de democracia. Que acham que ela é um princípio universal. Se você diz que ela não é um princípio universal, então você acredita. Eles passam a acreditar que você está defendendo a ditadura. Quando quem está provocando a ditadura é eles. O Jorge Benanô já tinha matado essa questão quando ele dizia: a democracia não é o contrário da ditadura, é a causa dela. Existe ditadura porque existe a democracia. Então, eis aí um problema teórico real. Quer dizer, como é que nós vamos equacionar o que é de democracia ou não? Agora, tem problemas, vamos dizer, que quando, depois que você os resolve, você percebe que eles não existiam, mas enquanto você está tratando, eles são problemas terríveis. Mas, às vezes, o problema surge por causa das formulações que os vários filósofos deram. Quer dizer, se você define, vamos dizer, a razão apenas como a estrutura do pensamento lógico, e define a experiência como aquilo que vem pelos cinco sentidos, Então, o problema de racionalismo e empirismo existe mesmo. E, colocado assim, ele não tem solução. Tanto que ficaram discutindo um tempão. Mas, nesse estudo, uma das grandes encrencas que existe é o fato de que você toma conhecimento desses problemas através dos livros dos filósofos. Né? E os filósofos não estavam todos reunidos numa assembleia, né, discutindo as coisas desde pontos de vista racionalmente articulados uns com os outros. Não, eles opinam desde, vamos dizer, as posições mais diversas e desde as perspectivas mais diversas. E é você que vai ter que articular. Está compreendendo? Se você pegar, por exemplo, as filosofias de Platão e Aristóteles, eu digo, bom, já é um... Só ali, que são camaradas que foram contemporâneos, conviveram durante muito tempo, já surge uma diferença de perspectiva enorme. E para você saber se eles estão discordando, concordando ou falando de coisas diferentes, cada caso é um caso, você vai ter que investigar problema por problema. E sem contar ainda outra dificuldade, que é o fato de que, para cada um desses, uma parte da sua obra escrita se perdeu. Né? No caso de Platão, se perdeu, vamos dizer, a parte mais difícil, mais elevada, que era escrita só para os alunos, ou que era dada oralmente só para os alunos. E no caso de Aristóteles, se perde as explicações populares e sobram somente as anotações de aula. Então, quer dizer que, em grande parte, o que nós chamamos de platonismo e aristotelismo são invenções nossas a partir do material que nós colhemos. Eu acho inteiramente lícito você fazer essas invenções raciocinando a partir dos elementos que eles te deram. E você fazer mais ou menos a coisa na base de, olha, sobre tal ou qual coisa, Aristóteles deve ter pensado assim, ou deveria ter pensado assim, a partir do que ele disse. Nós podemos concluir outras coisas que ele não disse, mas que ele deveria saber. Mas como eu mesmo concluí, falei, olha, se Aristóteles escreveu um livro sobre a poética, outro sobre a retórica, outro sobre a dialética e outro sobre a lógica, é impossível que ele não percebesse que ele está tratando da mesma coisa em quatro níveis diferentes. Quer dizer, se ele não elaborou uma teoria geral da credibilidade, né, essa teoria está embutida nos quatro livros. É você desenterrar, ela aparece, como eu fiz, exatamente o que eu fiz. Aqui está aquele negócio que eu escrevo no livro Aristóteles Nova Perspectiva. Aristóteles não diz aquilo em lugar nenhum. Eu digo, bom, ele não diz, mas ele tinha que saber disso aqui. Para ele dizer o que ele disse, ele tinha que saber também disso. Mas tem muita coisa que se faz nesta base, você raciocinando coerente, partindo da coerência intrínseca do que o sujeito está falando. Mas você estendeu o raciocínio dele para outros domínios. Mas pode ser que também ele não percebesse as consequências mais óbvias daquilo que ele está dizendo. Isso acontece também. Ele diz uma coisa, mas ele não prolongou o raciocínio, nunca se tocou daquilo. Bom, com isso, você vê que o problema da articulação dialética dessas teses, se ele se engancha imediatamente no problema da erudição filosófica, do conhecimento dos textos. Quer dizer, você precisa ter a documentação do que os filósofos falaram. É mais importante, às vezes, você ter a documentação inteira do que você ler um determinado livro em particular. Por quê? Nenhum livro de filosofia surgiu do nada. Todo livro de filosofia surgiu em resposta a alguma coisa. E a filosofia não é como a revelação, que Deus aparece e diz um negócio de repente. Tá entendendo? É sempre a continuação de uma conversa que veio antes. Essa conversa pode vir ou da cultura em geral, ou de outro filósofo, ou da ciência, ou da religião. Quer dizer, é sempre alguma ideia que está circulando aí, e que o filósofo vai elaborar aquilo de alguma maneira. Tá certo? Então, isso quer dizer que sem o contexto da conversa anterior, você vai, não vai entender o que o sujeito está falando. Benedetto Croce dizia que você, para você entender um filósofo, você precisa saber contra quem ele está falando. Não é isso? Então, isso quer dizer que a história da filosofia pode ser reconstituída até certo ponto como se fosse uma conversa única. Certo? Isso não funciona totalmente, por quê? Porque existem elementos extra-filosóficos, antifilosóficos ou parafilosóficos que se misturam ali. Tá certo? Por exemplo, fornecendo material. Não é isso? Então, de repente aparece, por exemplo, uma nova seita religiosa e ela vem com uns dogmas diferentes e tal. Isso pode colocar problemas filosóficos. Aquela seita não é uma filosofia, mas ela coloca um material para a filosofia. Né? Ou ela pode, por exemplo, como aconteceu efetivamente algumas vezes na história, uma corrente religiosa condenar toda a filosofia. Aconteceu com Al-Ghazali. Al-Ghazali é um teólogo místico islâmico. Ele condena toda a filosofia como heresia. O filósofo, evidentemente, vai ter que fazer alguma coisa com isso. Então, a interferência desses elementos extra-filosóficos apaga um pouco, vamos dizer, os contornos, tá certo? Do diálogo filosófico ao longo dos tempos. Mas ele, de qualquer modo, ele continua existindo. Ele vai incorporando elementos de fora, incorporando ou expelindo, né? Elementos de fora. Mas é muito importante você ter uma visão da continuidade. Tá certo? E a visão da continuidade é também, vamos dizer, a visão do universo de documentos com que você vai ter que lidar. O que coloca imediatamente o problema da bibliografia filosófica. Não é isso? A pessoa, às vezes, me pergunta, mas que livro eu devo ler? Eu digo, ah, todos. É muito simples. Você tem a lista inteira dos livros, né, que atestam a atividade filosófica no mundo, você vai ter que ler todos. Pelo menos até uma certa época. Né? Quais todos? Eu digo, aqueles que se referem uns aos outros. Está entendendo? Então, por exemplo, se Santo Tomás de Aquino está discutindo com Averroes, bom, você vai ter que ler Averroes e Santo Tomás de Aquino. Pô. Tá entendendo? Mas ambos se reportam a Aristóteles. Fala, então você vai ter que ler Aristóteles. Aí Aristóteles, até certo ponto, não é compreensível sem Platão. Então tem aí quatro filósofos que vai ter que ler para entender só uma discussão. Como não é possível ler tudo ao mesmo tempo, o que você tem que fazer é organizar uma bibliografia. Entendeu? Que são, assim, o conjunto dos livros que você vai ter que ler pelo resto dos seus dias. E que é, vamos dizer, o seu assunto, o assunto com que você vai lidar. Está entendendo? Então, eu digo, o sujeito que conhecia a bibliografia filosófica muito bem, quer dizer, ele sabe os autores, ele sabe os títulos, ele sabe as datas de publicação, né, e conhece mais ou menos o índice dos livros. O sujeito que fizer isso, que fizer a bibliografia filosófica completa, ele vai saber mais do que o sujeito que ficou 20 anos lendo um livro em particular. Se bem que não é impossível você, a partir de um livro em particular, você reconstituir o conjunto. Mas é mais difícil. Porque você, tendo essa bibliografia ordenada, você tem, vamos dizer, a sequência, né, da formação das questões tal como elas estão hoje. É claro que quando chega no século XIX, XX, a coisa complica formidavelmente, por causa do advento das universidades modernas, que multiplica a bibliografia filosófica numa escala assim intergaláctica, né? E se torna impossível acompanhar. Para compensar, você já sabe que a maior parte do que se publica é absolutamente irrelevante, é apenas trabalho escolar, né, que não acrescentou absolutamente nada. Aquilo que acrescenta alguma coisa, em geral, continua despertando interesse depois de algum tempo. Então você pode dar um prazo e dizer, bom, eu leio tudo de 50 anos para trás, né? E o resto a gente vai esperar para ver o que sobra. Mas às vezes não dá para você fazer isso. Se você está investigando uma questão específica, então você sempre tem que admitir a hipótese de que alguém pode ter descoberto alguma coisa interessante daqui nos últimos 30 ou 40 anos e você vai ter que ir atrás. Mas é só a bibliografia de um assunto. Então, a prática dessa pesquisa bibliográfica é absolutamente indispensável. Né? E também você tem que perder logo a ilusão, aquela ilusão que... Se eu estou falando um negócio, se você tem algum livro que você possa me indicar sobre isso, eu tenho uns 400. Ah, mas não vai dar para ler os 400. Bom, você não vai ler os 400, mas você vai ter que ter os 400 ao seu alcance e você vai ter que dar uma lambida em cada um, porque daí você vai entender o que é o assunto. Quer dizer, livros específicos sobre questões específicas, às vezes você tem a fortuna, mas é uma coisa extraordinária quando acontece isso. Quando eu falei para você, esse negócio do eu, o assunto da fortuna, esse problema do surgimento do eu em resposta ao negócio do Deus transcendente, tem uns 3 ou 4 livros que, se você ler, você sabe o principal daquilo. Mas isso é uma exceção. Isso não existe, geralmente. Todo mundo acredita que sim. Cada questão que eu faço, qual é o livro principal a respeito? Eu não tenho livro principal, meu filho. Eu tive que ler um monte de coisa para saber isso aqui. Eu nem lembro mais de onde eu tirei, tá entendendo? Então... por exemplo, você pega o livro do Bruno Snell, não é isso? E o Eric Fleming, Israel and Revelation, e ponto. E tem um livro do sujeito maluco, chamado Julian James, né, que chama A Origem da Consciência, que ele radicaliza o negócio. Ele diz que as pessoas até uma certa data não tinham consciência nenhuma, eram os deuses que falavam pela orelha deles. De repente, uma ruptura, e essa ruptura surgiu. A teoria do James, ela não é certa, mas ela é uma antecipação poética do que mais tarde fez o Bruno Snell e o Eric Fleming. Quer dizer, ele exagera, não é bem assim, mas eu acho que tem algum valor o que ele disse lá. Então, se você ler o livro do Julian James, o Bruno Snell e o Israel Revelation do Eric Fleming, pronto, você tem o essencial dessa questão, mas... Isso é uma raridade, você tem. Acontecer isso é muita sorte. Em geral, os elementos que você precisa estão espalhados, e você só vai dominar aquilo se você dominar a bibliografia como conjunto. Agora, meu, o Silvio perguntou, falando, quando você falou dessa relação entre as formas exteriores e a percepção interior, tem algum livro sobre isso? Falando, tem duas respostas. Primeiro, não tem nenhum. Segundo, tem 1000. As duas respostas são verdadeiras. Se tivesse um sujeito que tivesse, vamos dizer, articulado essa questão específica, não, vamos botar isso aqui em ordem, então, seria uma fortuna, mas infelizmente não tem. E na maior parte das questões o negócio é assim mesmo. Então, quer dizer, o trabalho dialético, o trabalho, vamos dizer, da pesquisa erudita, eles são, por assim dizer, preparatórios e auxiliares dos dois procedimentos anteriores, a anamnese e a meditação. Mas aí não dá também para você saber o que vem antes e o que vem depois, porque você vai fazendo duas coisas ao mesmo tempo. O que é importante é você estar sintonizado o tempo todo na ideia de que esclarecer essas questões é o negócio da sua vida. Entendeu? Quer dizer, isso aí você tem que assumir como missão. Onde tiver confusão, eu vou lá e vou tentar o máximo de claridade que eu puder. Entendeu? Porque o negócio já está louco demais. Eu não vou querer aumentar a confusão. Se eu não souber, algum negócio vai esclarecer, eu não falo nada, fico quieto. Então, quer dizer, se você sente este impulso, quer dizer, de você esclarecer as coisas e libertar as pessoas de fantasmas, de obsessões. Eu não vou, você é um filósofo. Deu para entender? Querem fazer um intervalinho? Vamos lá.
tem que escrever já.
Não, tem que começar escrevendo. Bom, vamos ver se tem perguntas sobre a primeira parte aí. Enquanto a gente espera chegar o quadro aí.
Professor.
Sim.
Então, o senhor falou em relação à contraposição dessas afirmações da mesa dialética, a articulação eventual, o que é contrário e tal. E aí, eu analiso os termos dessas afirmações contrárias através da meditação. Eu medito sobre os termos específicos. Então, Aristóteles, quando estava fazendo as causas, primeiro ele meditou sobre a ideia de causa, depois ele meditou sobre...
Não, uma coisa é você entender o que o senhor está falando, não é isso? Outra coisa é você articular a discussão, quer dizer, várias opiniões diferentes, tá certo? E a meditação é o que você faz quando você quer, olha, aprofundar a noção até você encontrar a realidade que tem por trás dela. Tá certo? Mas é claro que ao longo de todo esse processo você está sabendo que o filósofo que você está lidando também fez a meditação. Raríssimo filósofo, pelo menos entre os grandes, operam por método puramente dedutivo ou construtivo. Eles não fazem isso. Isso é coisa de desocupado, entendeu? Quer dizer, você criar uma demonstração perfeita do que você está falando, não é isso? Isso é quando dá tempo. Isso só serve para você convencer os outros. O que interessa é você captar a verdade, não você provar direitinho. A prova é um segundo problema, entendeu? A prova é quase um problema retórico, ou um problema científico, não um problema filosófico. Eu acho que o ato da filosofia, ele se perfaz no instante em que o filósofo apreendeu a verdade daquilo. Quer dizer, a transmissão, sobretudo a transmissão escrita, não faz parte da filosofia, é uma atividade secundária. Embora, vamos dizer, o diálogo, o ensino, ajudem muito na atividade filosófica. E, de certo modo, acompanhe sempre. É certo? Mas o fato de que a filosofia, em geral, se registra em livros, nos induz a uma certa confusão. Tá certo? Porque, de você pensar, por exemplo, a obra de um poeta, o que é a obra do poeta? São os poemas que ele escreveu. O que é a obra de um filósofo? São os livros que ele escreveu? Se fosse assim, então Sócrates não seria um filósofo. É, não? Quer dizer, existe uma coisa, vamos dizer, uma atividade de conhecimento e, vamos dizer, o percurso que ela seguiu e os resultados que ela oferece. Isso é a filosofia. O sujeito pode fazer isso magistralmente e não ser, por exemplo, um bom escritor. Está compreendendo? E pode ser outro sujeito que seja um expositor filosófico maravilhoso, mas não tem essa atividade originária tão, tão profunda. Ademais, uma coisa é a estrutura da filosofia que o sujeito desenvolveu, e outra coisa é a estrutura da obra escrita. Está compreendendo? Quer dizer, quantos livros o negro escreveu, a que gêneros eles pertencem, como é que esses livros se articulam uns contra os outros, uns com os outros. Se você pegar, por exemplo, a obra de Leibniz, que é um dos maiores filósofos de todos os tempos, tudo que ele escreveu é fragmento. Os únicos livros que ele completou não são os livros mais importantes. Os textos mais importantes deles são textos de 30 páginas, 40 páginas, entendeu? Porque ele era de profissão, ele era um diplomata, viajava muito, né? Então, escrevia nos intervalos. É até impossível saber como é que Leibniz teve tempo para fazer as coisas dele, porque Leibniz mexeu em todas as ciências, em tudo ele fez descoberta original. Assim, é um monstro, Leibniz é um monstro. Né? E não viveu tanto, acho que morreu com 60 e poucos anos. Né? Então você tem ali um conjunto são cartas, são anotações, entendeu? São, às vezes, uma comunicação que ele mandou para uma academia daqui, para uma academia dali. E tem outros camaradas que conseguiram, por exemplo, Kant, ele, a estrutura da obra publicada, da parte mais importante da obra publicada, coincide com a estrutura da filosofia tal como ele a desenvolveu. Ele escreveu um livro para cada disciplina conforme a articulação que ele dava a elas, né? Então, mas isso é um caso raro. Pelo menos no homem não acontece isso. Quer dizer, a estrutura literária da coisa é mais ou menos casual. Quer dizer, o cara escreve como deu para escrever. Mas em outros casos, por exemplo, Edmund Husserl, ele sabia taquigrafia e ele pensava por escrito. Quer dizer, que ele ia criando na mesma medida e escrevendo. Então, é um negócio que não acaba mais, são milhares e milhares e milhares e milhares de páginas. É assim, tudo partindo cabelo em quatro, as coisas mais miúdas, entendeu? Acaba ficando inabarcável, no fim das contas. Ou então, você pega o caso do Mário Ferreira, que é esse desastre textual monstruoso que ele deixou, entendeu? Quer dizer, você, para pegar uma ordem por trás daquilo, é muito difícil. É dar a impressão de uma bagunça tremenda. Quando você vai ver, a bagunça é só do texto. As ideias estão numa ordem maravilhosa. Então, quer dizer, o fato de que o documento com que você está lidando são textos, e de que os textos, enquanto tais, têm as suas dificuldades próprias, de edição, de tradução, de interpretação, etc., etc., pode se desviar muito do caminho. Agora, para mim, o que matou essa charada foi o dia que eu li a frase de São Tomás de Aquino, que ele dizia o seguinte: nós falamos com palavras. Deus fala com as palavras e as coisas. Tá certo? Então, para além do nosso discurso, existe o discurso divino, que é o discurso dos fatos. E é aí que está a sabedoria. Está entendendo? Então, é este discurso que você tem que amar e tentar entender este. É o mundo da realidade, o mundo dos fatos. Entendeu? Não dos fatos tal como os recorta a ciência, porque a ciência não lida com fatos concretos, ela lida com um recorte específico que visa a tornar aquele setor da realidade mais manipulável de acordo com os métodos que aquela ciência dispõe naquele momento. Quer dizer, a ciência só lida com universos hipotéticos, nunca com o mundo real. Então, o mundo real é o mundo da experiência humana. Tá certo? E é nesse mundo, vamos dizer, que tem aí, vamos dizer, a palavra de Deus. Deus está falando através das coisas desde o início do mundo. E é isso que nós queremos decifrar. É nesse sentido que nós podemos, que a gente pode entender, por exemplo, as concepções do mundo das chamadas sociedades arcaicas, ou que o Hegel chama de civilizações cosmológicas, como imensas, heróicas tentativas de interpretar o conjunto do discurso divino, o conjunto da realidade. Então, essas interpretações são naturalmente compactas, elas se tomam a forma de discurso poético. Tá certo? Então, como discurso poético, não pode ser julgado verdadeiro e falso no sentido literal, ele tem que ser desmembrado nos seus vários significados possíveis, dos quais alguns serão verdadeiros, outros serão falsos. Tá certo? Mas tudo aquilo que nós entendemos primeiro sob a forma de símbolos compactos. Entendeu? Quer dizer, você percebe o mundo, quer dizer, o mundo chega para você através da percepção sensível, você condensa aquilo em imagens de grande, grande impacto para você. E o sistema dessas imagens é o seu mundo imaginário. Então, esse mundo imaginário é a primeira ordem que você colocou no mundo. E sem esse, você não consegue colocar os seguintes. Isso quer dizer que você, de certo modo, não supera este mundo imaginário simbólico inicial. Vamos dizer, você apenas o elabora e depois você o enquadra dentro de um negócio maior. Tá certo? Como é que é, vamos dizer, a estrutura racional que surge na hora da descoberta do Deus transcendente. Né? Eu estou aguardando o quadro aqui para falar disso, eu queria fazer um diagraminha. Quer dizer, uma característica onipresente nas civilizações cosmológicas é que a experiência que elas têm do cosmos é a experiência de uma totalidade simultânea. Tá certo? E que se expressa, portanto, no símbolo de um círculo. Não é isso? Então, esse símbolo de círculo e de centro do círculo são básicos em todas as civilizações antigas. Porque elas acreditam que o mundo é uma totalidade e que elas estão no centro. Então, quer dizer, você perceber este... Se perceber a si mesmo, perceber a sua própria comunidade como centro, não só de perspectiva, mas centro de construção do próprio universo, é um elemento comum a todas as civilizações antigas. E é, vamos dizer, um primeiro esboço de ordem cósmica. Tem elementos ali que às vezes nos parecem ingênuos ou engraçados, tá certo? Mas parecem ingênuos ou engraçados desde uma perspectiva errada que a gente coloca em cima deles. Então, por exemplo, quando você pega a imagem geocêntrica do universo, você coloca a Terra no meio, e as órbitas planetárias, né, em torno, e você, como você estudou o sistema heliocêntrico, você diz, não é assim, que está no centro é o Sol e os outros estão em volta. Eu, muito bem, acontece que aquele diagrama geocêntrico, ele não é um mapa no sentido atual, ele é um esquema da ordem cósmica, e não pelo desenho do sistema solar, as duas coisas juntas. Está compreendendo? Então, isso quer dizer que a Terra colocada no centro, porque ela é efetivamente o centro, é? Não o centro, necessariamente o centro do movimento físico, que de fato não vem ao caso, é o centro funcional da coisa, porque é ali que nós estamos. Não é isso? Nenhum ser humano pode, vamos dizer, mesmo que ele saia da Terra, tá certo? Ele jamais pode deixar de vivenciar a Terra como centro. Porque é a única referência que ele tem. Está comendo? Mas você seja um astronauta. O seu voo está sendo dirigido desde a Terra. Tudo que você está fazendo está condicionado à Terra. Não há outro centro. Está entendendo? Ademais, você sabe que, mesmo considerando do ponto de vista puramente astronômico, o desenho geocêntrico, tal como foi calculado por Ptolomeu, é bastante exato. Tanto que até hoje é o mapa geocêntrico que é usado, por exemplo, em navegação. Quer dizer, você se orienta por aqui e funciona. Por quê? Porque o heliocêntrico seria muito complicado. Então, o desenho heliocêntrico, ele também, vamos dizer, ele não é mais exato do que este. Ele é apenas a mudança de um plano de observação para outro, no qual entra a consideração das forças físicas que estão movendo aqui, e não do puro movimento. Se for desenhar apenas o movimento, então o geocêntrico está certo. Está compreendendo? Agora, se você diz, não, peraí, mas tem aqui... gravidade que puxou um para cá, puxou outro para lá, bom, aí complica o negócio, é outra coisa que você está falando. Entendeu? Então é apenas um outro desenho feito de uma outra perspectiva e com outro objetivo. Está compreendendo? Então, o modelo geocêntrico descrevia exatamente o movimento dos planetas e tomava esse movimento, vamos dizer, como um resumo simbólico da ordem total do cosmos. De modo que as várias esferas planetárias correspondiam, vamos dizer, a distintos níveis de realidade. Está compreendendo? Culminando, então, no céu das estrelas fixas, para além do qual você tinha o empírio, que é onde morava Deus. Essa representação ela não está errada de maneira alguma. Agora, se você imaginar que ela é, vamos dizer, um mapa no sentido moderno da coisa, onde você pretende reproduzir o movimento dos primeiros, só do sistema solar, não do resto. Você isola o sistema solar e você vai mapear os movimentos conforme as forças que você supõe que estão em jogo. Isso é que é um mapa heliocêntrico. O mapa geocêntrico não é isso. Mais ainda, o mapa heliocêntrico, se você aumentar a escala, você vê que ele está errado. Ele também não corresponde à realidade. Porque os movimentos dos planetas são assim se você considerar só aquele pedacinho. Se você considerar um pedaço maior, então o sistema inteiro está se movendo para lá. Está em direção à estrela Vega. Não é isso? Então, quer dizer, se você pensa que tal planeta fez uma elipse aqui, ele não fez uma elipse, ele fez este outro movimento. Está compreendendo? Como se fosse uma mola. E se considerar numa escala maior ainda, o movimento é outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Quer dizer, este relativismo das posições, ele já estava embutido dentro da visão geocêntrica. Você está entendendo por quê? O desenho depende do ponto de vista no qual se colocou o observador. Qual é o ponto de vista do ser que vive na Terra? É a Terra. Está compreendendo? Então, nesse sentido, o desenho geocêntrico pode ser considerado até mais exato, porque ele corresponde à posição real do homem no cosmos, e não ao hipotético observador que recortasse o sistema solar de dentro do resto do cosmos. Está entendendo? Dá para entender? Então, mas note bem, esse desenho do sistema solar, tal como nós conhecemos, que é um desenho medieval, ele já é tardio em relação às civilizações cosmológicas. Ele é um elemento de uma civilização cosmológica conservado e elaborado já dentro de um outro contexto histórico. Em vários trechos da obra do Eric Fergner, mas sobretudo numa conferência que ele deu chamar The Drama of Humanity, ele descreve o seguinte processo. Quer dizer, o que você tem em cada civilização cosmológica é uma representação de uma totalidade como um círculo. E a cultura do ser humano está colocada no centro desse círculo. Certo? E todos os elementos conhecidos, quer dizer, visíveis e invisíveis, estão dentro dessa totalidade. Quer dizer, essa noção de totalidade fórmica é absolutamente essencial. Né? E agora eu saí do... Né? Peraí, vamos pôr isso aqui atrás. Assim,
é melhor.
Tá visível? Essa noção de totalidade cósmica, cada ser humano tem conhecimento dela. Tá certo? Quer dizer, se você examinar um pouquinho, fizer uma meditação, né, e perguntar O que, que eu entendo como realidade? Dentro do que eu estou? Você vai, se você responder que você está no cosmos no sentido astronômico, você está mentindo. Porque dentro da realidade na qual você está, existem inumeráveis elementos que não são astronômicos de maneira alguma. Quer dizer, nenhuma representação científica do cosmos, tá certo? Pode te dizer qual é a realidade dentro da qual você está. Né? Esta realidade só pode ser representada como uma totalidade sem hiatos. Quer dizer, você está dentro de... Quando você nasce, você sabe que você está dentro de um mundo, não é isso? E que este mundo é contínuo, não existem espaços de irrealidade dentro dele. Está entendendo? Irrealidade só existe como suposição na sua mente. Eu não existo nada. Então, essa... Embora a nossa percepção sensível seja limitada, nós... Hã? Que isso? Um cachorro latindo aí? Embora a nossa percepção seja sempre limitada, tá certo? Não houve nenhum momento onde você supusesse que a realidade dentro da qual você está, está limitada à sua percepção. Nunca ninguém pensou isso. Só existe aquilo que eu estou vendo. Porque mesmo aquilo, vamos dizer, se você pegar só aquilo, você, por exemplo, o que nós estamos vendo aqui dentro desta sala, né? Você não presta atenção em todos os detalhes desta sala igualmente. Você presta atenção em alguns detalhes, e outros você conta que a presença dele está lá. Quer dizer, mesmo dentro daquilo que você está enxergando, existe o que é, por assim dizer, percepção atual e o que é percepção virtual. Não é isso? Nós vivemos dentro de um mundo que é uma infinitude de percepções virtuais. E nós sabemos disso o tempo todo e nós contamos com isso. Você não pode ter construído esta noção a partir daquilo que você enxerga. Essa noção não é construída. Para que ela fosse construída, seria preciso que você existe dentro de uma bolha constituída daquilo que você sabe, né? E a partir desta bolha, você supor que existe outra coisa mais adiante. Ora, esse cálculo ninguém jamais fez. Todo mundo sempre soube que a bolha dentro da qual ele vive está dentro de uma bolha maior. E todo mundo conta com isso. Por exemplo, você está sentado numa cadeira. E você sabe que essa cadeira não vai afundar. Quem sabe que ela não vai afundar? Você sabe que tem um chão embaixo. E esse chão tem uma densidade. Cada passo que você deu na vida, e cada vez que você deitou, sentou, andou, você contou com isto. Você sabe que algo desconhecido segura esse chão para que você ande nele. Pouco importa qual é a teoria física que você usa para explicar isso, mas algo segura. É isso? Do mesmo modo, se você fechar os olhos e começar a reparar em todos os ruídos que chegam do ambiente, você vai ver que esses ruídos, eles se colocam numa certa escala de distância. Tem um ruído mais próximo, mais distante, não é isso? E você até entende automaticamente que um ruído mais distante pode ser mais elevado do que o ruído mais próximo. Por exemplo, toca uma buzina lá fora e tem a respiração da pessoa que está do seu lado. Quer dizer, cada coisa que você ouviu, tá certo? Você ouviu dentro de um espaço sonoro organizado. Quem foi que organizou esse espaço? Foi a sua mente? Isso aqui é impossível, né? Você precisaria ser um super gênio para fazer uma coisa dessa. Para você dizer que você construiu isto, seria preciso você supor que dentro do seu cérebro existem ainda mais informações do que há no mundo exterior. Simplesmente não foi assim, né? Você recebeu tudo isso e isso já veio organizado. Não veio caoticamente. Kant diz que o universo das percepções sensíveis, os estímulos sensíveis, são caóticos e que a nossa mente os organiza. Isso é exatamente o contrário. Nossa mente jamais poderá organizar isso aí. Por exemplo, quando você acorda, de manhã você está olhando para cima. Então você tem um sentido da verticalidade. Por que você não sai andando no sentido da verticalidade? Hã? Por que você muda de direção para você andar? É porque você está dentro de um esquema de seis direções do espaço. Para cima, para baixo, direita, esquerda, né? Frente, atrás. Não é você que constrói isso. Você precisa desse esquema para você andar. Você não pode andar dentro de um espaço construído pela sua mente. Está entendendo? Claro que você pode pensar um espaço, mas você não pode andar dentro dele. Se esse esquema fosse construído pela minha mente, eu poderia transitar nele do jeito que eu quisesse. Como num espaço imaginário, o meu eu imaginário pode andar para qualquer lado. Está entendendo? Quer dizer, o espaço no qual nós vivemos nos é imposto. Ele vem de fora e vem perfeitamente organizado. Está compreendendo? Então, esta ideia de totalidade organizada reflete um mundo no qual todo mundo sabe que existe. Nós sempre soubemos disso. E não adianta você tentar perguntar para si como que eu construí esta ideia. Você não construiu nada, meu filho. Você sempre esteve dentro disso e sempre soube que está dentro disso. Então, esta não é uma experiência decomponível em elementos. Está entendendo? Ela é um impacto só. Integral. E esta ideia, vamos dizer, de totalidade do real, que aparece nesse simbolismo do círculo.
Isso aí seria uma experiência originária?
Essa é uma experiência originária, claro. Então, e é por isso que esse simbolismo do círculo é o mesmo em todas as culturas, ditas culturas primitivas. É o centro do mundo onde nós estamos e a totalidade do real em volta. Está entendendo? E acontece que esse círculo, ele não é uma expressão, vamos dizer, racional, lógica, científica da ideia de totalidade do real. Ele é uma expressão simbólica, compactada. Não é isso? Então, você sabe que tudo que existe está dentro de tudo que existe, da totalidade. Não é isso? E você, naturalmente, identifica esta totalidade com o que você chama de cosmos. Porque se chama de cosmos, é o contrário de caos. Quer dizer, não há um caos, há uma totalidade organizada. Há elementos de caos que estão dentro dele, mas fazem parte dele. Então, ideias como o inferno, né? O Hades, etc. Tudo isso faz parte do universo. Quer dizer, você tem aspectos que são mais caóticos que os outros, mas de alguma maneira se integram dentro da ordem geral. Não é isso? Muito bem. Acontece que assim como, vamos dizer, cada cultura que aparece, cada sociedade que aparece, cada civilização cosmológica que aparece, até civilização, até a sociedade tribal, ela tem uma noção de si como centro do universo, porque só pode ter um centro que é onde você está. Não é isso? Acontece que existem outros centros. O que você vai fazer com esses outros pretensos centros? Você vai negá-los. Você vai ter que integrá-los em algum lugar dessa totalidade, tal como você a vê. Tem várias maneiras de você fazer isso. A primeira é ignorá-las. Né? A segunda é atribuir a elas uma função qualquer dentro deste universo.
Nós, como indivíduos, também nos colocamos nesse centro.
Na infância, sim. O famoso narcisismo primário que falava Freud. Quer dizer, você, quando nasce, você se acha um sujeito extraordinariamente importante. Você é o centro de tudo. Mas esta primeira estruturação da ideia de ordem, ela vai te marcar para sempre. Você nunca vai poder abandoná-la por completo. Quer dizer, você não tem um jeito de você sair de si mesmo e fazer uma espécie de imagem totalmente objetiva, né, da realidade. Por quê? Porque não existe essa realidade objetiva tal como estaria suposta nessa hipótese. Toda a realidade que existe é feita de relações e interações. Ou seja, não existe uma espécie de realidade impessoal sem sujeito. As noções de sujeito, por exemplo, atualmente a gente acredita que existe um universo material objetivo que está lá, tá certo? Que está, cuja função é estar aí presente, são as coisas materiais, e por outro lado existe um negócio chamado sujeito, que somos nós. O sujeito é aquele que conhece. Não é isso? Esta representação, ela produz tanto erro, mas tanto erro, por causa do seguinte. Todos os seres que existem, eles estão constantemente trocando informações entre si. De maneira que qualquer entidade existente tem a função de objeto e tem também a função de sujeito. Quer dizer, ela, como objeto, ela emite informações que são percebidas por outros objetos. E como sujeito, ela recebe essas informações. De todo outro modo, todo ser afeta os outros e é afetado por eles. Está compreendendo? Então, não existe, não pode existir o puro objeto e o puro sujeito. Sujeito e objeto são nomes de posições relativas que os seres ocupam de acordo com o ponto de vista que você adota. É? Por exemplo, eu agora estou vendo todos vocês, então teoricamente sou eu o sujeito e vocês são o objeto. É isso? Mas vocês também não estão me vendo? Então, do lugar onde está cada um de vocês, parte um novo sistema de perspectiva que é diferente do seu vizinho. Não é isso? Esses sistemas de perspectiva, eles se encaixam uns nos outros. E é por isso que nós não vivemos nos esbarrando uns nos outros. Ou seja, quer dizer, a realidade desta situação não é a de um sujeito que está diante de um objeto. É de uma multiplicidade de perspectivas articuladas. Não é isso? Agora, se você pegar os objetos inanimados, eles também são centros de perspectiva. Então, cada fiozinho desse tapete que você está em cima, você pode desenhar o conjunto da sala a partir da perspectiva dele. Porque, objetivamente falando, cada objeto que está em volta tem uma certa distância com relação a ele, exerce uma certa função com relação a ele, embora o fiozinho não saiba de nada. Ele não precisa saber. Você ser o centro de perspectiva não quer dizer que você é o centro de perspectiva consciente. Está compreendendo? Por exemplo, você pega uma cadeira dessa. Ela não está numa determinada posição em relação às outras, que por sua vez não estão numa certa posição em relação a ela. ela não está em cima de alguma coisa, embaixo de alguma outra coisa? É? Ela não é constituída de um determinado material que guarda certas relações físico-químicas com os materiais dos quais se compõe o resto? Está entendendo? E a cadeira do lado? Também é igualzinha. E a outra cadeira lá? Também é a mesma coisa. E a lâmpada? Mesmo negócio, está entendendo? Quer dizer que cada objeto é centro de um sistema de relações. Está entendendo? Então você vê que sujeito e objeto é apenas nome de uma relação possível. Dá para entender? Por exemplo, a cadeira pesa sobre o chão. Nesse sentido, a cadeira emite uma informação que o chão recebe. Mas o chão sustenta a cadeira, então é ele que está transmitindo uma informação para a cadeira. Está entendendo? Isso está acontecendo o tempo todo. Vamos dizer, e essa é a verdadeira estrutura da realidade. Não há um mundo objetivo e aqui um sujeito. Cada entidade pode ser vista como sujeito ou objeto dependendo da situação. Está entendendo? E você tem, vamos dizer, este cruzamento permanente de um número indefinido de perspectivas possíveis, na qual a perspectiva cognitiva humana é só uma dentre muitas, né? Pode haver uma perspectiva, vamos dizer, puramente física, puramente posicional, puramente geométrica. Está entendendo? Quer dizer, esse entrelaçamento de todas as perspectivas, essa é a estrutura real onde nós estamos. Isto pode ser representado de maneira alguma. Nós sabemos que estamos dentro disso, e, no entanto, não podemos representá-lo. Isto significa o seguinte, que o saber vai infinitamente assim, além do representar. E o pensar é só uma maneira de representar. Está entendendo? Então, Kant dizia o seguinte, nós aqui temos o universo do nosso conhecimento e, para além disso, temos o universo daquilo que pode ser somente pensado. Eu digo, isso aí está invertido. Porque nós sabemos uma infinidade de coisas que nós não podemos pensar. Voltemos ao exemplo da pessoa que você reconhece. Eu estou olhando vocês aqui, eu reconheço cada um. Eu estou vendo agora somente uma figura no espaço. Um recorte, por assim dizer. Mas eu instantaneamente reconheço a sua pessoa inteira. A mesma coisa quando você volta para casa e encontra lá sua mãe, sua mulher, seu filho, etc, etc, etc. Cada um deles é objeto de conhecimento. Você tanto o conhece que você o reconhece instantaneamente. E quando ele está presente, você sabe que ele está presente inteiro, com todo o seu passado, com todos os seus pensamentos, com a sua personalidade, etc. Você não precisa pensar cada uma dessas coisas separadamente. Você sabe isso. Agora, isto é pensável? Você consegue pensar um ser humano inteiro? Começa agora, quando passa 1000 vidas, você não vai ter terminado. Está entendendo? Ou seja, aquele ser humano você reconhece no mundo real, não como objeto do seu pensamento, nem da sua percepção. Isso aqui é uma coisa básica. Nós sabemos muito mais do que pensamos. O universo do conhecimento é muito maior do que o universo do pensamento e muito maior do que o universo da percepção. Agora, se nós supusermos que nós só sabemos aquilo que passou pelo nosso pensamento e pela nossa consciência, então você vai ter que inventar essa maluquice de que você, a partir desses dados de consciência, você construiu o resto do universo. Isso é absolutamente psicótico. Esse é o mundo do Kant. Está entendendo? Então, este conhecimento que nós temos, sem nunca ter pensado, sem nunca ter percebido, é o que eu chamo conhecimento por presença. O modo de você conhecer essas coisas não consiste em percebê-las, consiste em você estar presente a elas e elas estar presente a você. De todo este universo da presença, Você tem como objeto de percepção e de pensamento um fragmento infinitesimal. Está entendendo? Agora.
Você deu um exemplo que facilita o entendimento disso, que é fechar os olhos e imaginar tudo que tem em volta.
Não, sim, ver os sons.
Os sons.
Quer dizer, você não poderia, por exemplo, faça a experiência, você fecha os olhos e fica ouvindo todos os sons. Tem uma musiquinha aí do lado, tem um mosquitinho que voa, tem uma buzina lá fora, é assim por diante, né? Você tem a certeza de que o mundo não acaba onde termina o último som que você ouviu. O tempo todo você sabe disso. Não é assim que você ouviu até o último som e daí você construiu uma hipótese que para lá é que isso não é uma hipótese. É? Quer dizer, esse espaço sonoro ilimitado do qual você só recorta um pedacinho é a condição para que você recorte um pedacinho. Diga.
Por mais que o Kant tenha anunciado isso aí, ele deve ter acreditado de fato, porque ele é inconcebível, né?
Mas esse aqui é o problema. Ele acreditava nisso só na hora que estava dando aula e escrevendo o livro, porque quando ele... ele andava, dormia, etc, etc. Ele tinha acreditado nesse mundo que eu estou falando e não no dele. Mas esse que é o problema da paralaxe cognitiva. Quer dizer, o nego inventa uma coisa que não corresponde com a sua experiência real, que ele não pode confirmar jamais, mas em favor do qual ele pode argumentar. Por quê? Porque é um nego que está interessado em doutrinas, em teorias, etc, no discurso humano e não no discurso de Deus, que é o mundo da realidade. Ele não quer sabedoria, ele quer filosofia. É um filosófilo. O filósofo é aquele que sabe, tá certo, que o seu discurso só serve para apontar o discurso de Deus. Para que Deus fale em lugar dele. É a sabedoria que vai falar, não é eu. Eu só vou chamar a atenção para o discurso dela. Agora, se eu quero eu fazer o discurso, e fechar e botar todo mundo dentro, né, da caixinha que eu compus da minha doutrina, então eu sou um demônio, eu quero botar vocês em estado de possessão demoníaca, que é o que Kant faz e outros fazem. O filósofo é o sujeito que abre para o bem supremo. Entendeu? Não vai fechar. Se ele fechou, está de sacanagem. Quer dizer, o objeto da filosofia é a realidade, porque a realidade é a sabedoria divina. Está compreendendo? Nós podemos dirigir nossas palavras nesse ou naquele sentido, mas quem faz acontecer é Deus, pô. Porque, vamos dizer, o nosso discurso, tá certo? Ele serve para você chamar a atenção para um outro aspecto do discurso divino e só, não serve para mais nada. Ele não vai dar a solução final de coisa nenhuma.
Mas ele chegou a desconsiderar Deus?
O quê?
Não.
Não, a posição religiosa do sujeito não tem nada a ver com a história. O sujeito pode ser perfeitamente religioso e ter uma filosofia completamente que desmente tudo aquilo. Bom. Acontece o seguinte, o Erich Fugger, ele assinala que, num certo momento da história, aconteceu, vamos dizer, uma abertura de algumas almas humanas para uma realidade que transcendia a referência cultural, tá certo? Desse círculo, por assim dizer. E isso acontece justamente porque cada cultura elabora esse círculo desde a sua própria experiência do mundo. É um círculo que tem essa própria cultura, essa própria sociedade como centro. Tá certo? E ela estrutura aí não somente a ordem do cosmos, mas o sentido da vida. Quer dizer, o conjunto dos símbolos, dos ritos, mitos, etc., de cada uma dessas culturas, expressa a ordem cósmica tal como ele a vê e o sentido da vida deles. O que é para o ser humano fazer dentro disso aqui? Né? Acontece que, graças à existência de vários desses núcleos, eles entram em choque. E daí surge a necessidade de uma referência que, vamos dizer, costure essas várias ordens. Então, é aí que se abre a ideia do Deus transcendente. Quer dizer, a verdadeira ordem não é aquela que você vê no cosmos em torno, é aquela que possibilita a ordem do cosmos. Está entendendo? Embora ela não faça parte dele. Então, aí é o invisível, absoluto, eterno, não representável. Isso é importante. Na hora que acontece isso, então é como se a ordem simbólica aqui fosse furada, né, para um outro elemento que está fora e acima dela. E que, de certo modo, vamos dizer, a estrutura, assim como a estrutura, outros possíveis órgãos aqui em volta. Está entendendo? Muito bem. Na hora que aparece esta abertura para o Deus transcendente, quem é? Em quem acontece essa abertura? Não pode ser na comunidade como um todo. É? Então, aparece o outro polo, que é a consciência individual. Não é enquanto membro dessa cultura que o sujeito tem a abertura para o Deus transcendente. Está entendendo? E é nesta hora que acontece o que o Bruno Lisnel chama de descoberta do espírito. Quer dizer, descoberta do espírito humano, né? Descoberta da consciência. Está entendendo? Na mesma hora, este conjunto dentro do qual você estava se desdobra em dois outros pedaços. Então, aqui, Deus, homem. Na hora em que, tendo a perspectiva do Deus transcendente, o homem olha para este conjunto, esta totalidade onde ele estava, ela já não aparece mais como totalidade. Então surge a ideia de natureza e a ideia de sociedade ou história como subconjuntos que são regidos por leis especificamente diferentes. Então, a ideia de natureza, vamos dizer, como uma ordem física estável, regida por leis que são racionalmente cognoscíveis, aparece aí. Está compreendendo? E a ideia de sociedade ou história, como uma ordem construída, criada pelo homem, também aparece aí. Antes, a ordem social e a ordem natural estavam misturadas, né? Aí desdobra. Mas desdobra, mas não se separa, evidentemente. Por quê? Porque aquele conjunto inicial, ele continua valendo. A referência inicial, imaginária, continua valendo. Se vocês... existe um livro muito interessante, um autor chamado Louis Charbonneau Lassay. O livro chama-se Le Bestiaire du Christ, o Bestiário do Cristo. Bestiário é uma coleção de animais. Então, ele pega ali todos os animais que na arquitetura das catedrais francesas representam o Cristo. Praticamente todos os animais existentes. Mas ele rastreia a história de cada um desses símbolos animais. Desde uma época pré-cristã até a cristã. Então você vê que, na fase pré-cristã, eles representavam elementos da ordem cósmica. Elementos que podiam ser, por exemplo, benéficos ou maléficos ao ser humano. Né? E que, na nova ordem, eles passam a representar, vamos dizer, atributos do próprio Cristo. Está entendendo? Então isso quer dizer que a leitura desses símbolos no povo já não é direta. Passa pela referência do Cristo, que está acima do cosmos. Está entendendo? Então esses animais passam a ser como sinais que o Verbo Divino espalhou no mundo para que nós, através desses símbolos, nos lembrássemos dele. Está compreendendo? E cada um desses símbolos, ele tem, por sua vez, vamos dizer, um lado divino, um lado demoníaco. Os dois podem aparecer. Está compreendendo? Quer dizer, nenhum símbolo é unívoco, todos são ambíguos. E o mundo, então, passa a ser constituído de pares de opostos, que somente se articulam dentro desta ordem aqui. Então, essa é a nova ordem, é a partir da descoberta do Deus transcendente. Você tem, vamos dizer, o homem, Deus, o mundo e a sociedade, e no meio você ainda tem aqui o senso da unidade cósmica. Está entendendo? Isso não é abolido de maneira alguma. A nossa psique profunda ainda funciona assim. Isso quer dizer, por exemplo, que por baixo da noção que nós temos, por exemplo, da verdade, verdade objetiva, transcendente, etc., etc., nós temos ainda a noção da verdade como idêntica à nossa tribo, ao nosso grupo. Entendeu? Isso é instintivo no ser humano. Está compreendendo? E porque isso é a forma primária da ordem cósmica que nós conhecemos. Isso é, vamos dizer, é a experiência que nós temos, a primeira experiência que nós temos do mundo. E o Erich Wegener enfatiza que esses quatro elementos que aparecem quando é descoberto Deus transcendente, eles só existem uns em relação aos outros. Nenhum deles é uma coisa independente. Então, quer dizer, se você trata um desses elementos como se ele existisse em si mesmo, tá certo? Você cria distorções absolutamente monstruosas. Como, por exemplo, se você acredita que o mundo físico, natural, etc., existe de por si, é objeto, e do outro lado existe o sujeito humano que o percebe. Está compreendendo? Aí você criou problemas insolúveis.
E ambientalismo.
O que é ambientalismo? Ambientalismo é uma tentativa, de, por baixo do mundo materialista, criado aqui pela falsa noção de que o mundo existe em si, tá certo? De que o mundo é uma coisa, tá certo? E não apenas um dos polos dessa estrutura. Que, isso aqui é a realidade total, a estrutura da realidade total, né? Vista primeiro na sua visão simbólica, compactada, primitiva, e depois na sua visão diferenciada, já a partir da descoberta do Deus transcendente. Né? Quando você pega um dos polos dessa realidade e faz com que este polo seja a realidade, então os outros três polos, naturalmente, têm que ser partes dele, têm que ser subprodutos, ou, como diz o Erich Wegener, funções dele. Não é isso? Então, aqui existe, por exemplo, o mundo físico. Né? E dentro desse mundo físico, tá certo? Então, aparece uma espécie chamada homem, essa espécie cria uma sociedade e cria um produto cultural chamado Deus.
Algo positivo.
É? Algo positivo. Claro, claro. E, onde outra... Outra distorção pode ser quando você acredita que o homem existe, existe o sujeito do conhecimento, como Descartes. Né? O sujeito é a única certeza. Né? Então, tudo vai ter que sair de dentro do sujeito, inclusive Deus, a sociedade, etc, etc. Está compreendendo? E o que é o negócio do ecologismo? Depois que você criou uma, vamos dizer, toda uma cosmovisão errada, baseada na existência objetiva do mundo, tá certo? Bom, você sente a nostalgia de uma visão unificada do cosmos. Então você criou o mito de Gaia, essa coisa, para você poder reviver aqueles símbolos primitivos, tá entendendo? Para você poder dialogar novamente com a natureza. Mas você não vai conseguir, porque você tá forjando isso. Quer dizer, não tem um jeito de você voltar para esta visão cosmológica. Você pode voltar a ela desde que você reconstitua o quadro todo. Está entendendo? Você pode, por exemplo, absolutizar a sociedade. Dizer que tudo é cultural, né? Inclusive a imagem física do mundo. Se você pega esse pessoal Thomas Kuhn, Estrutura das Revoluções Científicas, né? Ele vai dissolver a imagem física do mundo em sucessivas criações culturais. Quer dizer, a história vira tudo. Está compreendendo? As leis da física, por exemplo, elas cessam de ter objetividade, elas são criações culturais.
As teorias de gênero da sociologia.
Como é?
As teorias de gênero e sexo.
Sim, gênero, claro. São criações culturais, gênero, sexo. Nós não somos nem homem nem mulher, foi apenas a cultura que convenceu nós disso. Convenceu tão bem que começou a nascer um piruzinho, cara. Claro, tudo isso é alucinação. Porque todas essas coisas, vamos dizer, mundo, sociedade, homem e o próprio Deus, isso surge de uma experiência originária, é, que transcende o mundo da civilização cosmológica e abre uma estrutura maior para dentro de nós. Uma possibilidade maior para nós. Quer dizer, isso aqui, eu estou falando, essa explicação é do Eric Schoeller. Isso aqui é... Quer dizer, eu acho que esse é o problema que o sujeito matou. Eu não vejo como poderia ir adiante disso, entendeu?
Mas o seu texto com antropologia filosófica, você coloca mais um eixo aí nesse esquema.
Claro que, origem, claro, que origem, enfim.
É. Mas não pode... Da...
Não, pode fazer isso, mas a própria, veja, a própria ideia de... De origem e fim, ela aparece a partir daí. Essa ideia do cosmos inteiro como uma coisa que foi criada. Né? Como Deus diz na Bíblia, o que estava no fim, para mim, já estava no começo. Então, essa ideia do começo e do fim só pode aparecer aí.
Então, você simplesmente acrescenta um eixo, porque me parece que o teu eixo imanência transcendente.
Meu esquema é outro negócio. Eu estou tentando responder a outra coisa. É outro problema. O Eric Schoeller está tentando mostrar como é que isto começou. O meu objetivo não é este, não era este. Tá certo? Então, eu estava tratando de outra questão e por isso estruturei de outra maneira, mas que é coerente com essa. Ela é diferente, mas não é incoerente. Entendeu? Sim, tudo isso é, vamos dizer, a nostalgia da civilização cosmológica, mas vivenciada desde um ponto de vista coisificado, que é de que o mundo físico existe de per si. Falando, o mundo físico não existe de per si, o que existe é a realidade. O mundo físico é uma abstração que a gente faz dentro da experiência da realidade. Está compreendendo?
E a redução ao... apenas a realidade de Deus ali, ele
quer
aquelas teorias gnósticas,
porque
o mundo na verdade não existe.
Sim. O gnóstico quer apagar tudo e ficar só Deus. Porque você vê, esse Deus que aparece aí é o Deus que fala com o ser humano. Então, foi assim dizer, a face humana de Deus é o Cristo. É? Você pode rejeitar isso aí e querer, vamos dizer, a própria essência de Deus. E daí você vira um gnóstico. Então tem que apagar tudo, só existe Deus.
Nesse processo de rastreamento de nossas crenças...
Agora, esse Deus que você quer, vamos dizer, é o Deus que não existe. Porque o Deus que existe verdadeiramente é o Deus que nos criou. Hã? Ele não pode voltar atrás. Ele não vai voltar atrás. Está entendendo? Então, Deus tem um compromisso com o ser humano, ele tem uma aliança eterna. Isso você precisa entender. Né? Esse que fala, você fala Deus em si mesmo, bom, é o Deus considerado sem nós e sem o cosmos, sem nada. Fala, isso aí não existe. Por quê? Se ele fez esse compromisso num dia tal, esse compromisso está feito eternamente. Está compreendendo? Então, esse Deus é o nosso Deus, não é o Deus em si. Né? Deus nunca quis ser o Deus em si. Isso não faz sentido para ele, é? O Deus em si seria o Deus considerado na sua onipotência não criadora. Que caso de Deus é esse? Você está entendendo? Isso não só não existe, como é macabro. Porque o Cristo, ele existe, diz, eu e o Pai somos um, somos o mesmo. Entendeu? Não tem outro, não tem o Deus Pai lá escondido, sem Deus Filho, sem Espírito Santo, não existe. Daí quando fala a aliança, essa aliança sempre existiu, ela existiu antes da criação do homem. Desde na Bíblia, eu não lembro aonde, mas ele disse, eu sempre soube o que eu quis, eu já está decidido aí, ó. Então ele diz, lembrai-vos das primeiras coisas, as coisas que foram antes. Então o que foi antes da criação do homem? Já era a aliança. Quer dizer, Deus e o homem são inseparáveis.
O Alex Fermin disse que essa ruptura do cristão cosmológico acontece primeiro em Israel mesmo?
É.
Com a experiência dos judeus mesmo.
É, isso que acontece mais ou menos simultaneamente em vários lugares, né? Aquele famoso tempo axial que fala o Karl Jaspers, que é o século 6 a.C., né? Uhum. Em que esse negócio de Deus transcendente começa a pipocar para cá, para lá, sem nenhuma conexão de um com o outro.
Porque a antiga, o Sérgio Cortés, não parece ser uma expressão disso, né?
Claro que é, claro que é. É daí que esse, o Julian James, ele estudando isso, ele... Eu acho que ele ficou meio maluco, é um psiquiatra. E ele falou, pô, então os caras ainda não tinham consciência. Eles eram o boneco de ventríloco na boca dos deuses. E houve algum acontecimento traumático, tá certo? Que fez com que começasse a falar eu. Agora, você vê aqui, quando você pega um filósofo de grande porte, como Erich Fermi, ele faz a anamnese e faz a meditação, não só na pessoa dele, ele faz, de certo modo, em toda a civilização. Ele está recuando, né? Junto com toda a história do pensamento, é? Está compreendendo? Quer dizer, a hora que ele retoma essa experiência originária, ele está tendo essa experiência originária, ao mesmo tempo onde ele vê o registro histórico dela. Ele, de certo modo, está fazendo uma meditação quase que em nome de toda a humanidade, é? Deu para entender? Então, por hoje, paramos por aí.
Acho que é um foto de hoje, Dion.
Vamos.
Se você tiver que entrar
aqui, você vai. Fui. Não, peraí, senta você viu o lugar, peraí.